se está estado adjunto da Presidente José Magalhães e se secretário de Estado da Presidente Interna Rui Sá Gomes. O secretário da Proteção Civil não está hoje presente porque está a representar o seu ministro no funeral de um bombeiro que faleceu em Espanha, como é sabido. Peço desculpa, Sr. Ministro, digamos, do atraso ligeiro. Eu ainda tentei, ou melhor, ainda comuniquei, penso eu, atempadamente, para que só viesse às 3, mas de qualquer maneira, enfim, há algum atraso. Esta é, como o Sr. Ministro me dizia há pouco, a entrada, de facto, a última sessão ordinária, e portanto, em princípio, será nesta legislatura, a última vez que cá vem, a não ser que haja alguma coisa extraordinária. Estou a ver aí umas cabeças a acenar. E se houver, se verá. Mas para já, em termos das reuniões ordinárias, esta é de facto a última. E, portanto, como habitualmente nós íamos dar a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção, balanço, do que entender, e depois os senhores deputados farão as perguntas. Não está neste momento presente o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, porque na qualidade de Vice-Presidente da Assembleia da República está no aeroporto à espera de uma alta autoridade que tem de conduzir para aqui, mas ainda virá e fará as perguntas. E a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, já esteve, portanto deve estar seguramente a reentrar. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Tem a vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É mais uma vez um prazer e uma honra comparecer perante esta Comissão para, de novo, fazer um balanço do caminho que temos vindo a percorrer em matéria de segurança. Tal como disse o Sr. Presidente, esta é a minha última deslocação para uma sessão ordinária perante esta Comissão. E, portanto, permitir-me-ão que faça, de forma ainda provisória, um balanço de algumas das medidas que, ao longo desta legislatura, foram tomadas e, sobretudo, daquelas a que atribuo, francamente, maior relevância em termos de sistema de segurança interna. Começarei por aí. Irei depois fazer uma menção àquilo que este ano já podemos fazer e àquilo que está previsto ainda até ao termo da legislatura. Depois, e tentarei ser tão breve quanto possível, estarei, como é óbvio, à disposição das senhoras e senhores deputados para responder às questões que entendam ser útil formular. Em relação ao balanço da legislatura, sem uma preocupação de exaustividade e de ordenação cronológica, permitam-me que diga quais são as medidas que tenho por mais significativas. Em primeiro lugar, em 2006, como Vossas Excelências sabem, foi aprovada uma lei das armas. Eu acho que o sistema de segurança interna fica mais preparado para responder ao novo quadro de ameaças com esta lei das armas. E fica porque esta lei das armas, como já tive a oportunidade de referir, pela primeira vez prevê um crime de tráfico de armas, distinguindo a mera detenção ilegal, também criminosa, do tráfico de armas, contempla a punição das pessoas coletivas por esse crime, comina penas severas e ajustadas a esse fenómeno, contém um regime rigoroso na atribuição de licença de uso e porte de arma e, por fim, mas não em último lugar em escala de importância, admite a realização de ações preventivas destinadas à detecção e apreensão de armas ilegais. Repito, embora nós ainda sejamos afeiçoados à ideia de grandes códigos, de grandes narrativas legislativas, todos nós, A verdade é que esta lei temática sobre armas é um bom instrumento para responder à criminalidade violenta e grave. E diria também que mais o é ainda depois de ter entrado em vigor a alteração. Não vou falar da alteração nos pormenores, que são importantes, que dizem respeito à disciplina de uso e porte de arma, que dizem respeito à distinção de espécies de armas, mas vou falar naqueles traços essenciais que justamente se destinam a dar uma resposta mais eficiente e eficaz à criminalidade violenta e grave. Ou seja, à clarificação que se aplica a medida de polícia de detenção e a medida de coação de prisão preventiva em todos os casos de crimes cometidos com armas, e também a uma agravação penal que está longe de ser irrelevante. Porque, para além de contemplar uma agravação em um terço nos limites máximos das penas, contempla uma agravação em um terço igualmente nos limites mínimos, que funciona numa perspectiva de prevenção com um alcance que me parece inegável. A segunda medida, permitam-me também que a refira, embora sem analisar na sua execução, que seria, sem dúvida, descabido agora, é a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos. De facto, também estamos melhor preparados com uma lei que, de forma plurianual, aproveitando o efeito de escala nas forças de segurança, pretende responder às principais carências e necessidades de uma forma articulada, considerando esse universo das duas forças de segurança, que envolve um conjunto de cerca de 48 mil homens e mulheres. Foi esta lei de programação que nos permitiu fazer um esforço sensível na construção de novas instalações, de carreiras de tiro, aquisição de armas, de meios informáticos e de meios de comunicação. Mesmo em tempos em que é difícil, como vossas excelências sabem, reforçar o investimento, e em que foi, ano passado, na parte que diz respeito à venda de instalações. Nós este ano estamos a procurar vender as instalações que tínhamos previsto para realizar o mais plenamente possível a nossa lei de programação. Também gostaria de dizer que as próprias leis de política criminal, em que teve um papel de comando, se assim permitem, o Ministério da Justiça, são um passo importante no sentido da assunção de prioridades e de orientações de política criminal, sem esquecer o princípio da legalidade, sem esquecer a independência dos tribunais, sem esquecer a autonomia do Ministério Público. É preciso reconhecer que algumas preocupações predominantes na política criminal e na perspectiva do Ministério da Administração Interna. Entre essas preocupações, à cabeça, seguramente, está a criminalidade violenta e grave. Em quarto lugar, a reforma da segurança interna. A aprovação da Lei de Segurança Interna, a aprovação da Lei de Organização da Investigação Criminal e agora a proposta de Sistema Integrado de Informação Criminal constituem passos para nós dotarmos a ordem jurídica portuguesa de instrumentos mais efetivos para combater a criminalidade, para garantir a segurança dos portugueses. Eu creio poder dizer-se que, depois deste esforço reformista, temos um sistema de segurança interna e um sistema de investigação criminal melhor preparados na perspectiva da coordenação, da cooperação entre todos os órgãos, da troca de informação pertinente de acordo com as competências de cada um. E a propósito da troca de informação, deixem que diga desde já o seguinte. A proposta que Vossas Excelências têm em mãos é uma proposta que garante a incolumidade de informação criminal que está em segredo de Estado, que garante, em segredo de Justiça, que garante que essa informação nem sequer é acessível ao Secretário-Geral do Sistema. que garante todas as cautelas na troca de informação, que hoje é importantíssima, tendo em conta que há vários órgãos de polícia criminal competentes para a investigação da criminalidade. E que, por último, de acordo com uma proposta que está a ser considerada pela Assembleia, prevê a existência de um Conselho de Fiscalização que garantirá, certamente, que as finalidades do Sistema Integrado de Informação Criminal serão sempre cumpridas escrupulosamente. Também gostaria de destacar a reforma da Proteção Civil. Em si mesmo, a reforma da Proteção Civil podia justificar uma sessão autónoma, e não quero também prolongar este meu discurso. Mas é justo que se reconheça que no âmbito da Proteção Civil foram dados passos muito interessantes. Na própria orgânica do Governo, não é irrelevante ter sido criada uma Secretaria de Estado da Proteção Civil pela primeira vez, assumindo como uma responsabilidade específica no âmbito da segurança à Proteção Civil. Foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção Civil que responde com competência às necessidades de coordenação de todos os órgãos do setor. Temos hoje um comando unificado ao nível nacional e ao nível distrital. Ao SEPNA, ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, que existia desde 2001 na GNR, somamos uma força especializada, o GIPS, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, que auxilia os bombeiros no combate helitransportado aos fogos florestais em vários distritos. No domínio dos bombeiros, criámos duas companhias de uma força especial de bombeiros, profissional, os Canarinhos, que assegura o combate helitransportado a fogos florestais em 7 distritos, e equipas de intervenção permanente, ao nível concelhio, ao nível das autarquias, num esforço conjugado entre a Administração Central e as próprias autarquias. Criámos uma empresa de meios aéreos que garante a autonomia estratégica do Estado e do Ministério da Administração Interna. Em suma, eu creio poder dizer hoje que, dada a experiência traumática que tivemos em alguns anos anteriores, por exemplo em 2003, estamos sem dúvida melhor preparados para enfrentar o fenómeno devastador dos fogos florestais e defender esse bem ambiental, comunitário e económico tão importante que é a floresta portuguesa. Embora, sem dúvida, o nosso sucesso dependa de nós próprios e, numa certa medida, também das condições climatéricas. Embora seja verdade, como todos sabem, que na grande maioria dos casos, mais de 90%, os fogos florestais têm causas humanas e são devidos a comportamentos negligentes. Mas também nesse domínio eu queria lembrar qualquer coisa. É que a legislação aprovada por este Governo contempla agora um crime autónomo de incêndio florestal, com penas mais severas, com punição das pessoas coletivas e com medidas de internamento sazonal de inimputáveis que tenham comportamentos incendiários. Ou seja, também no plano da legislação contra fogos florestais foram feitos progressos. Queria recordar ainda que no plano da segurança rodoviária aprovámos recentemente a estratégia de segurança rodoviária, fizemos uma revisão circunscrita do Código da Estrada que permite aplicar efetivamente a medida de cassação do título de condução e não tem deixado de se verificar aqueles progressos que nos enchem de esperança em relação ao futuro. No ano passado tivemos menos mortes, menos feridos graves, menos feridos nas estradas portuguesas e este ano estamos a seguir esse mesmo caminho. Também gostaria de deixar aqui uma palavra sobre a inovação tecnológica. A tecnologia é algo que pode ser utilizado ambivalentemente. Pode ser utilizado por organizações criminosas, e muitas vezes é, mas também pode e deve ser usado por quem tem responsabilidades no domínio da segurança. E nós temos procurado fazê-lo. Desenvolvemos o passaporte eletrónico português, o documento eletrónico de cidadão estrangeiro, o sistema de controlo automático de fronteiras rápido já implantado em todos os aeroportos internacionais portugueses. Desenvolvemos a queixa eletrónica para facilitar a iniciativa de vítimas de certos crimes, por exemplo, maus-tratos, violência doméstica. Estamos a desenvolver a Rede Nacional de Segurança Interna e o CIVIC, o Sistema de Vigilância Costeira. Em suma, creio que podemos dizer que neste domínio também estamos a dar os passos corretos. No domínio do policiamento e da segurança comunitária, eu começaria por destacar a importância dos contratos locais de segurança. Referi que no ano passado apenas lançamos 2 contratos, um no Distrito do Porto, relativo ao bairro do Cerco, outro no Distrito de Lisboa, relativo ao Conselho de Louros, mais rigorosamente a algumas zonas do Conselho de Louros. Este ano, nós tínhamos prometido que, até ao fim do primeiro semestre, celebraríamos pelo menos mais 10 contratos. Bom, tenho o gosto de poder dizer às senhoras e aos senhores deputados que já celebramos, na realidade, mais 25 contratos locais de segurança e esperamos celebrar muito dentro, em breve, mais 7 contratos locais de segurança que, acima de tudo, assinalam uma maior sensibilização dos agentes locais, das autarquias, das empresas, dos cidadãos, para a necessidade de dar uma visão integrada e global de segurança às populações. Neste plano, também gostaria de falar nas polícias municipais. Depois de nós termos revisto o esquema de financiamento das polícias municipais, aumentando a comparticipação das autarquias nas coimas, de 40% para 55%, tivemos o gosto de assistir já ao nascimento de mais 3 polícias municipais. Em Lagos, a primeira polícia municipal à Algarvia. Em Ponta Delgada, a primeira polícia municipal açoriana. E também em Mafra. Isto é, depois de um período de letargia de 5 ou 6 anos, criamos condições para voltarem a ser criadas as polícias municipais. Também é verdade que desenvolvemos, sempre com a necessidade de obter o parecer favorável da Comissão Nacional de Proteção de Dados, vários programas de georreferenciação, de videovigilância, perdão, Portimão, Coimbra, Fátima, Baixa de Lisboa e Zona Histórica do Porto. Uma última palavra para a cooperação. Hoje, os desafios da criminalidade transnacional, organizada, tráfico de pessoas, tráfico de droga, tráfico de armas, exigem da nossa parte um grande esforço de cooperação. Trata-se daquilo a que podemos chamar dimensão externa da política de segurança interna. Eu creio que nesse plano também demos passos muito interessantes. A Presidência Portuguesa da União Europeia, também no domínio da segurança, foi coroada de êxito porque, repito isto certamente, mas é bom não nos esquecermos. Hoje há 9 Estados da União Europeia que estão no espaço de liberdade, segurança e justiça graças a Portugal. E não estariam se não tivesse sido desenvolvido o sistema SIS One for All, que é uma réplica do sistema de informações Schengen português. Ou seja, ainda no último Conselho de Ministros da Administração Interna, ficou claramente demonstrado que, infelizmente, ainda não teríamos SIS-2 e não sabemos quando teremos, e que não seria possível alargar o espaço Schengen sem esse contributo português. Mas, para além disso, em termos de cooperação, eu queria recordar que fizemos parte do Grupo do Futuro, um grupo restrito que tratou de avaliar o futuro da União Europeia em matérias de segurança. Queria recordar que hoje fazemos parte da Eurogendfor, do embrião de gendarmerie europeia, que integra também forças de segurança de natureza militar da Espanha, da França, da Itália e da Holanda, para além de Portugal. Fazemos parte da Frontex, claro, o vice-presidente é o diretor nacional do CEF, e das equipas de intervenção rápidas, RAPID, com 40 elementos do CEF que podem ser destacados para qualquer ponto da Europa. No plano da lusofonia, criámos o Fórum Lusófono de Ministros da Administração Interna, criámos um Fórum de Bombeiros da CPLP, criámos um conselho de chefes de polícia que ainda há poucos dias reuniu justamente em Cáfer. Bom, este é um balanço. É bom que as senhoras e os senhores deputados tenham consciência que não digo em tom triunfalista o que fizemos. É óbvio que em matéria de segurança é sempre necessário fazer mais. Nunca podemos dar por concluída a história. Temos de continuar sempre a fazer esforços. Mas eu creio que, em traços gerais, estas medidas realmente são medidas dadas na direção correta e que nos permitem encarar com mais otimismo o futuro. Este ano, muito rapidamente, eu queria recordar que já inaugurámos 4 instalações policiais. Iniciámos obras em 15, 4 novas, 11 de remodelação, e celebrámos 16 protocolos para a construção de novas infraestruturas. Dispenso-me de repetir o que disse quanto aos contratos locais de segurança, ou quanto à videovigilância, ou quanto às polícias municipais. Queria recordar também que transformámos os postos mistos em centros de cooperação policial e aduaneira, e já temos pronto o tal posto, ou melhor, centro, do lado português novo, em Quintanilha. Tive a oportunidade de o visitar há poucos dias e vai ser inaugurado dentro em breve. Aprovámos a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e uma Diretiva Operacional Multirriscos. Até ao fim do ano, ou melhor, até ao fim da legislatura, eu creio que estaremos em condições, em primeiro lugar, de lançar o procedimento concursal para as novas admissões, que eu anunciei em fevereiro deste ano, para a PSP e para a GNR, adquirir mais armas e coletes, 8 mil armas, 1000 coletes, para continuar a equipar as forças de segurança, apresentar o programa Cidadão Responsável, que foi anunciado bem como portal de segurança, aprovar novos contratos locais de segurança, inaugurar uma terceira base dos meios aéreos em Ponte de Sor e, claro está, continuar a tomar todas as medidas que a cada momento se revelem adequadas para elevar os níveis de segurança e prevenir e reprimir a criminalidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna. Eu tenho já inscrições e vou dar então a palavra para já ao Sr. Deputado Fernando Negrão, do PST, depois ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, depois à Sra. Deputada Helena Pinto, depois ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, e se na primeira volta ainda vier, coisa que eu admito que suceda, o Sr. Deputado António Filipe ser-lhe-á dada a palavra, se não usará a segunda volta. A palavra do Sr. Deputado Fernando Negrão. As respostas serão em conjunto dadas pelo Sr. Ministro no fim das interpelações dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que o cumprimente. Sr. Secretário de Estado, da mesma forma, obviamente. E Sr. Ministro, uma palavra para lhe dizer que espero que, efetivamente, esta seja a última forma, não só em termos ordinários, como também extraordinários, que o tenhamos aqui. Porque, ou em termos de sessão ordinária, é óbvio que é a última. Mas espero não o termos novamente aqui, em termos de sessões extraordinárias, porque seria mau sinal. Seria sinal de que teria acontecido qualquer coisa de mau que justificasse a sua vinda. E nenhum de nós, tenho a certeza, quer ou pretende que haja problemas graves na área da segurança no nosso país. Fica aqui este meu desejo. Sr. Ministro, ouviu-o com toda a atenção, naturalmente, e não queria deixar de dizer que há aqui duas medidas tomadas que são da maior importância em termos de política de segurança interna. Uma foi a lei das armas, outra, aquilo, tudo, todos os diplomas relativos à reforma da segurança interna. Todos eles são importantes e, naturalmente, são um contributo decisivo para um quadro legislativo mais apropriado e mais eficaz de segurança interna e, principalmente, de combate à criminalidade violenta e organizada. Mas, Sr. Ministro, eu acho que aqui temos um problema grave. E o problema grave é o momento em que se concretizam estas medidas. E o momento em que se concretizam estas medidas é em fim de legislatura. A Lei das Armas é um bom exemplo porque foi uma reação do Governo a um pico perigosíssimo de criminalidade no verão de 2008. E que só, enfim, agora nos últimos meses, é que se concretizou o respectivo diploma com todas as vantagens que o Sr. Ministro já enumerou. A reforma de segurança interna, estamos também agora a terminá-la para ter o quadro completo de resposta a este tipo de criminalidade, tanto na área da segurança propriamente dita, como na área da investigação criminal. Portanto, eu diria que o Sr. Ministro fez bem a não ter usado um tom triunfalista, porque não seria apropriado, uma vez que tivemos anos de grave criminalidade, designadamente a criminalidade violenta, e só agora é que temos a concretização de medidas no sentido de combater esse fenómeno que a todos nós nos preocupa. Por isso, Sr. Ministro, eu relativamente a esta matéria, acho que a prevenção é fundamental. E a prevenção é fundamental, designadamente, no conhecimento dos dados e da situação da criminalidade violenta. E como todos nós sabemos, no relatório de segurança interna havia duas ou três lacunas, mas havia uma que era, na nossa opinião, especialmente grave e que tinha a ver com a ausência de números sobre a criminalidade violenta e organizada por distrito. E eu, nesta matéria, fazia-lhe duas perguntas muito concretas, Sr. Ministro. A primeira é se a Polícia Judiciária deu ao Secretário-Geral de Segurança Interna os dados ou não da criminalidade violenta e organizada para incluir no respectivo relatório, por forma a termos os números desagregados por distrito. Uma vez que acho que essa é a melhor forma de nós conhecermos e podermos dar resposta à criminalidade violenta, é conhecer aquilo que está a passar no terreno e a não ser meramente reativo, como, na minha opinião e na opinião do PSD, o Governo terá sido. No que respeita à lei da programação das infraestruturas e equipamentos, outro diploma importante, uma vez que prevê quais são as necessidades e qual a resposta que deve ser dada a essas necessidades, eu deixava-lhe também aqui duas perguntas sobre isto. A primeira, qual foi a percentagem das verbas alocadas a esta lei de programação que foram efetivamente gastas na construção, remodelação de instalações, tanto da PSP como da Guarda Nacional Republicana. E uma segunda pergunta que tem a ver com uma situação muito concreta. E essa situação muito concreta, Sr. Ministro, tem a ver, e até usando palavras suas, eu ouvi uma vez o Sr. Ministro explicar que esta coisa da segurança tinha a ver com uma espécie de contrato social entre o Estado e o povo. No sentido do povo dar um monopólio ao Estado do uso das forças de segurança, com a contrapartida de os portugueses terem a garantia de que o Estado lhes assegura, enfim, pessoal e patrimonialmente, a respectiva integridade. E por isso fiquei muito preocupado quando tomei conhecimento, o Sr. Ministro confirmar-me-á ou não, que as instalações da Guarda Nacional Republicana, em Armação de Pera, no Algarve, estão a ser asseguradas por uma empresa privada. Ou seja, à semelhança daquilo que acontece nas casas privadas, em que há uma placa com uma empresa privada a dizer segurança e o nome da empresa privada, acontece o mesmo em instalações da Guarda Nacional Republicana, pelo menos em Armação de Pera, no respectivo posto da Guarda. Sr. Ministro, eu acho isto inadmissível. Perguntava-lhe se confirma ou não, e se confirmando, porquê é que isto está a acontecer, uma vez que tenho a certeza que o Sr. Ministro também achará, enfim, dou-lhe o benefício da dúvida, de não concordar com uma solução desta natureza, porque qualquer dia teríamos seguranças privadas a proteger a própria Guarda Nacional Republicana e os seus guardas. Uma outra questão, e que tem a ver agora com a segurança rodoviária. Naturalmente que os números globais são números positivos. Em 2008 o número de mortos foi 301, em 2009 baixou para 285, o que é positivo, é importante, e temos que saudar todos aqueles que interviram neste processo e que fizeram com que acontecesse esta diminuição. Mas não podemos deixar de estar atentos. E não podemos deixar de estar atentos, porque houve distritos neste país onde houve um aumento significativo de mortes nas estradas relativamente ao ano 2008. E o melhor exemplo, e o exemplo maior, é do distrito de Faro, onde ocorreram mais, até ao dia 6 de junho, ocorreram mais 7 mortos do que no mesmo período do ano de 2008. Para além disso, aconteceram mais 5 mortos em mais distritos como Faro, Beja, Leiria, Setúbal ou Vila Real. Por isso, Sr. Ministro, a pergunta que fica é se o Governo continua, está alertado para a existência destes números e, independentemente, no global ter descido, se há alguma medida de intervenção nestes distritos, especialmente no Algarve, no sentido de estancar ou, pelo menos, de fazer diminuir o aumento significativo do número de mortos nas estradas destes distritos, especialmente do Algarve. Uma outra questão, Sr. Ministro, e tem a ver com o estatuto profissional da PSP. O descontentamento tem sido manifesto, designadamente através de uma manifestação que ocorreu em maio e que juntou mais de 8 mil polícias, e uma manifestação que ocorreu à porta do gabinete do Primeiro-Ministro, onde a PSP entregou 1000 bonés. Nenhum de nós vê isto com agrado, porque achamos que as forças de segurança têm uma dignidade que deve ser respeitada e deve começar a ser respeitada pelos próprios agentes da PSP, como eu sei que são, e, portanto, só uma situação de algum desespero é que justifica atitudes como esta, designadamente a entrega de bonés da PSP. E por isso eu pedia-lhe, Sr. Ministro, que me fizesse o ponto da situação da discussão do estatuto profissional dos agentes da PSP, uma vez que as respectivas associações socioprofissionais se queixam de que não são recebidas, pelo menos desde abril. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se isto é verdade? E se não são recebidas, porquê esta ausência de diálogo com associações socioprofissionais legais e que representam, obviamente, os agentes das respectivas corporações? Uma outra questão, e esta especialmente preocupante em termos de criminalidade violenta e organizada numa área muito específica, que é a área do tráfico de droga, e que tem a ver com a vigilância costeira. Hoje até se diz que, considerando o estado em que estão os meios de vigilância da costa, que a vigilância é feita com binóculos. Uma vez que o contrato de manutenção terminou em dezembro do ano passado, não foi renovado porque havia a realização dos procedimentos para um contrato para a compra de um novo sistema. Pergunto-lhe por isso, Sr. Ministro, é ou não verdade que o sistema de vigilância costeira deixou de funcionar e os poucos postos que ainda funcionaram estão igualmente a deixar de funcionar ou a funcionar muito deficientemente em consequência do fim do respectivo contrato de manutenção? Por último, Sr. Ministro, uma palavra acerca da falta dos efetivos, designadamente da PSP. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia diz, e dá como exemplo o Comando Metropolitano de Lisboa, que estão a trabalhar com metade dos agentes que deviam ter ao dispor para garantir a segurança da área metropolitana de Lisboa. Designadamente, no que diz respeito à reestruturação, uma vez que aumentou 305 quilómetros quadrados a área da competência da PSP para segurança das pessoas e dos seus bens. E por isso eu perguntava-lhe, designadamente na área metropolitana de Lisboa, se há ou não uma preocupação especial no que diz respeito à falta e à carência de agentes para a segurança em toda esta área que envolve muitas pessoas. E agora sim, Sr. Ministro, uma última pergunta e muito breve para lhe dizer, e o Sr. Ministro tem com certeza conhecimento, que este ano o número de acidentes em serviço na Guarda Nacional Republicana, designadamente em termos de agressões, foi o mais alto dos últimos 6 anos. Eu perguntava ao Sr. Ministro se isto é verdade ou não e quais as razões para isto estar a acontecer. Sr. Ministro, todas estas perguntas que lhe faço têm a ver com dois pontos que eu acho que são fundamentais na segurança interna. O primeiro tem a ver com a questão da motivação dos agentes de segurança, que em nossa opinião a política do Governo não tem assegurado, e a segunda tem a ver com a falta de... Com a falta de uma política atempada para dar resposta aos fenómenos criminais e, principalmente, aos fenómenos da criminalidade organizada e violenta. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, Sr. Décio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito naturalmente, começava por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, dizer ao Sr. Ministro que é com gosto sempre que o vejo aqui e podemos debater questões essenciais como a questão da segurança. É evidente que acompanho quem pense que seria positivo não haver motivos extraordinários, porque normalmente as notícias relativas ao Ministério da Administração Interna são más notícias e, portanto, espero que essas más notícias não ocorram e, portanto, que não se justifique a presença do Sr. Ministro mais vezes nesta comissão. Seria sinal de que as coisas em segurança estavam diferentes e diferentes para melhor. Mas, Sr. Ministro, gostaria que, aceitando até um pouco, não digo que lançou esse repto, mas a metodologia do Sr. Ministro, que decidiu aqui nesta última reunião ordinária fazer uma espécie de balanço sucinto, como é óbvio, mas um balanço do mandato, gostaria de lhe dizer que, a nosso ver, o mandato de Vossa Excelência, ainda que tenha que ser dividido, preferia dizer o mandato do Partido Socialista, porque, como sabe, houve dois ministros da Administração Interna, tem de facto, e que não posso deixar de dizer, alguns aspectos que nós consideramos positivos. Nomeadamente, aquilo que disse é inteiramente justo relativamente ao Season for All do CEF e relativamente àquilo que foi a possibilidade de permitir a entrada no espaço Schengen dos novos países que, entretanto, aderiram à União Europeia. Como também, não me custa nada admitir, e muito pelo esforço da qualidade dos serviços do CEF, nomeadamente do seu diretor-geral, que é vice-presidente da Frontex, o Dr. Manuel Jormel Paulos, em matérias ligadas também à Frontex e à vigilância. Ou até em relação a uma matéria que todos nós teremos certamente de acordo, relativamente à redução do número de mortes e feridos graves nas sociedades portuguesas, ainda que, permita-me aqui dizer, na minha opinião, com dois erros graves cometidos, que foi a extinção, quer a DGV, quer a extinção da Brigada de Trânsito, que, na minha opinião, se não tivesse ocorrido, essa redução poderia ser maior. Mas ocorreu, é mérito de todos, e há que salientar isso, não tem problemas nenhuns de o fazer. Mas quanto ao resto, Sr. Ministro, eu devo dizer que já não partilho, também fez questão de salientar que não estava a ser, não digo eufórica, a expressão não foi essa, mas foi triunfalista. Mas, quanto ao resto, Sr. Ministro, devo dizer que temos as maiores reservas e pensamos que este foi um mandato perdido em matéria de administração interna. Até, deixe-me que lhe diga, em matérias que até seriam à partida boas ideias, como a lei, a chamada vulgo, Lei de Programação para Serviços de Segurança, ou a Lei de Programação de Investimentos e Equipamentos. Portanto, sendo uma boa ideia programar com algum tempo os investimentos a fazer nas forças de segurança, o que é facto, e isso era já a primeira pergunta que tinha para fazer no seguimento deste meu comentário, é que verificamos, por dados oficiais do próprio Ministério, e até de forma indireta, tacitamente, disse isso, as dificuldades, justificando já com as dificuldades e talvez com a crise, que o grau de execução daquilo que estava previsto na lei, de investimentos na ordem de 62,5 milhões de euros para o ano passado e 70 milhões de euros para este ano 2009, os graus de execução têm sido muitíssimo, muitíssimo baixos. E, portanto, aquilo que é uma boa ideia, aquilo que até é uma lei que nos merece apreço do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da opção política, a sua concretização, e o que é, no fundo, aquilo que interessa, mais do que a lei, é a concretização, tem sido muito, muito ineficaz. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro pudesse aqui também responder por isso e dizer claramente, com números, preferencialmente, qual o grau de execução em percentagem e em euros, relativamente quer à lei de programação das forças de serviços de segurança, relativamente ao ano de 2008 e também ao ano, já agora, 2009, numa base de previsão, que apesar de tudo já vamos no primeiro semestre, no final do primeiro semestre. E depois aproveitar, por o Sr. Ministro estar aqui, também, embora não queria nem vou repetir, ou tentar não repetir perguntas já feitas, aproveitar para que o Sr. Ministro pudesse responder oralmente a dois requerimentos que o CDS apresentou, por escrito, e que ainda não obteve resposta por escrita do Ministério. O primeiro tem a ver, de facto, com a identificação e discriminação do número da criminalidade grave e violenta e do número do crescimento por distrito. Não, já fizemos um requerimento por escrito na altura do relatório anual de segurança interna, ainda não recebemos. E o outro tem a ver também com o concurso relativo à vigilância costeira. São dois requerimentos por escrito que nós ainda aguardamos uma resposta. Já que o Ministro está cá, poderá fazê-lo oralmente com toda a certeza. E entrando, de facto, nas questões que lhe tinha para fazer, Sr. Ministro, a primeira conjunto de questões tem a ver, sobretudo, com aquilo que eu chamo a autoridade das forças de segurança e o reforço da sua motivação. E vou falar também, quer nas agressões, quer ao estatuto socioprofissional. Em relação às agressões, Sr. Ministro, nós fomos confrontados com notícias que davam conta que na PSP, neste mandato, portanto, desde 2005, tem vindo sempre a subir o número de agressões, quer aquelas que careceram de assistência médica, quer aquelas que careceram e que são graves. Só para dar um exemplo, se compararmos o ano de 2005 para com o ano de 2008, houve uma duplicação de agressões a agentes da Polícia de Segurança Pública, matéria que, sendo uma notícia, deixe-me que lhe diga que a Direção Nacional da PSP reconheceu a existência desta subida e, portanto, permite-me fazer fé nestes números. Estamos a falar de 368 casos. Há razão, como compreenderá, quase um por dia. De 2005 para, em 2008, 694. E mais grave, que nos primeiros 5 meses de 2009, deste ano, só em 5 meses, temos 253 casos de agressões a polícias. Ora, Sr. Ministro, a nosso ver, trata-se de uma matéria que tem a ver com a autoridade do Estado, tem a ver com a defesa que é necessário fazer do trabalho das polícias, e mereceria, da parte de Vossa Excelência, uma atitude firme. Mas deixe-me que lhe diga que me surpreendeu que tenha vindo aqui no balanço que fez defender, como fazendo um balanço positivo, das leis penais ou das alterações às leis penais, entretanto, ocorridas, ainda que dizendo, como é evidente, que está da responsabilidade do Ministério da Justiça. Sr. Ministro, quando há um aumento das agressões na razão de duplicar em 3 anos de agentes das Forças de Segurança, neste caso da PSP, quando é dito pelos próprios responsáveis da PSP, que uma das principais razões foi o novo Código de Processo Penal e a dificuldade que, ao nível da detenção, para evitar um efeito de sentimento de impunidade, trouxeram a nível daquilo que tem a ver com os efetivos e tem a ver com a dignificação dos efetivos. O Sr. Ministro, perante estas notícias, perante estes números que são esmagadores, o Sr. Ministro diz aqui, confesso com alguma surpresa, que faz um balanço positivo das leis penais. Disse isso, Sr. Ministro. Disse que, embora... Deixe-me pedir isso terminar.
Não falei em leis penais.
Muito bem, Sr. Ministro, então, eu reformulo numa pergunta. O Sr. Ministro, então, acha que perante este aumento, esta duplicação, este aumento significativo das agressões a polícias, que os próprios forças de segurança dão como possível ou como causa as dificuldades ao nível da detenção resultantes do Código de Processo Penal, perante isto, Sr. Ministro, o balanço que faz, já que também permitiu-se fazê-lo em relação à lei de investigação de determinado criminal, que o balanço que faz na execução do Código de Processo Penal para as polícias, para aqueles que o Sr. Ministro em primeira instância tem que defender, é ou não positivo? É uma pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro. É ou não positivo? Discorda então, ou não, ou concorda, com aquilo que as forças de segurança dizem, é que as alterações ao nível, nomeadamente ao nível da detenção e ao regime da detenção do Código de Processo Penal, têm sido causadoras da criação de um sentimento de impunidade que levaram a que haja uma duplicação em 3 anos do número de agressões a agentes das forças de segurança e só em 5 meses haja mais de metade daquelas que ocorreram num só ano. Portanto, é uma pergunta que lhe deixo. Ainda neste capítulo da autoridade e prestígio das forças de segurança e motivação, eu faço minhas palavras já aqui ditas, que é evidente que ninguém pode concordar com que uma força de segurança possa, no seu direito de manifestação, possa ir tão longe quanto a tirar bonés para um órgão de soberania. Ninguém, certamente, concordará com isso, mas parece-me, de facto, que estamos a chegar a uma situação de tensão tal que eu, Sr. Ministro, deixe-me dizer este desabafo. Tenho dúvidas neste momento que os próprios responsáveis das associações socioprofissionais consigam neste momento controlar o desespero dos seus associados, nomeadamente que aquilo tem a ver com o estatuto profissional das Forças de Segurança. Sr. Ministro, já agora gostaria de me confirmasse, porque notícias na altura disseram e não foram desmentidas, e algumas delas creio que até oficialmente. O Sr. Ministro tinha assinado, no final do ano passado, um princípio de acordo com os sindicatos, em que se vinculava a si e ao Ministério da Administração Interna a chegar a um entendimento para questões relativamente ao fardamento, aos remunerados e ao estatuto disciplinar até 31 de dezembro de 2008. Tanto quanto sei, Sr. Ministro, estamos em junho de 2009, portanto, 6 meses depois, nada disto está feito. E pergunto-lhe, por um lado, se confirma que existia esse princípio de acordo de boa-fé com os sindicatos, que até 31 de dezembro de 2008 chegaria a um acordo relativamente a estas três questões, fardamento, remunerados, estatuto disciplinar, e não o fez, e se a ser assim, está um atraso de 6 meses. E já agora, Sr. Ministro, a questão é quando estará finalmente concluído este processo que se arrasta, que desgasta as forças de segurança, certamente desgasta o Sr. Ministro também, mas mais preocupante para nós, compreenderá, é o desgaste, a tensão e, sobretudo, aquilo que é uma menor motivação nas forças e serviços de segurança. E, portanto, a pergunta é muito clara, Sr. Ministro, a primeira é quando será concluído finalmente este processo, há ou não atraso em relação a estas três questões, do fardamento dos remunerados e do estatuto disciplinar, e já agora, Sr. Ministro, se nesse estatuto remuneratório irá fazer incluir ou não as horas extraordinárias, que o Ministério das Finanças, assim, homologou um parecer no sentido, nesse mesmo sentido que para a PSP, e já agora se estende para a GNR. Eu tenho uma opinião sobre isso, não me compete a mim dizer, é a Vossa Excelência que está no Governo, mas gostaria, por uma questão até de certeza jurídica, de perceber da parte do Sr. Ministro e do Ministério da Administração Interna qual é a posição que o que irá fazer quando tem um Ministério das Finanças, que é normalmente o grande entrave a estas matérias, que faz a equiparação das forças de segurança ao funcionalismo público, portanto, determina ou é de parecer que deve ser pago horas extraordinárias às forças de segurança. Irá ou não incluir neste estatuto remuneratório, que, repito, que se arrasta e que já está em atraso. Pois, Sr. Ministro, relativamente aos meios materiais, fazendo uma questão, falou também aí em armas, enunciou mais uma vez 8 mil. Mas eu gostaria que o Sr. Ministro confirmasse estes dados. Dos 50 mil que o Sr. Ministro prometeu, que num prazo de 5 anos iriam ser distribuídos, 42 mil. Dos 42 mil que o Sr. Ministro prometeu que iriam ser distribuídas neste momento, corrija-me ou não, Sr. Ministro, terão sido distribuídas apenas 5 mil. Sr. Ministro, terá tempo de... Sim, estamos aqui numa dialética que assistimos de forma entretida todos ontem, mas que não creio que se justifique. Sr. Ministro, terá tempo de desmentir. E, portanto, a minha pergunta é essa, Sr. Ministro. Destas 42 mil, quantas já foram distribuídas? Eu tinha informação que tinham sido só 5 mil. Sr. Ministro, corrigir-me-á se for caso disso. Se for mais, ainda bem. E... para além disso, quando é o prazo para a entrega das restantes, até por fazer o número máximo de 42 mil. Relativamente aos meios humanos, Sr. Ministro, notícias também, essas sim, oficiais, relativamente ao concurso que abriu para a PSP, numa primeira fase teria 1.038 candidatos, mas, de acordo com dados fornecidos pela Polícia de Segurança Pública, há uns meses, dos 1.000 novos agentes que prometeu, Sr. Ministro, já só estavam nesse concurso cerca de 930. Portanto, já não são 1.000, já são 930. E a minha questão é se houve mais desistências, nomeadamente desistências para a GNR, e se desses 930 já estaremos na ordem dos 850, porque já não são os 1.000, já serão bem menos de 1.000, e, portanto, gostaria de saber quantas mais desistências desses 930, dos tais 1.000 que o Sr. Ministro reiteradamente anunciou, se que irão, de facto, entrar em serviço. E depois, o Sr. Ministro falou em contratos locais de segurança, 25 celebrados. Confirma, Sr. Ministro, que a esmagadora maioria destes novos 25, que o Sr. Ministro aqui veio dizer, foram celebrados relativamente apenas e só à segurança rodoviária e não ao policiamento de proximidade, e apenas num distrito do Alentejo? Sim ou não? Foi ou não verdade que só num distrito do Alentejo foram celebrados cerca de uma dezena de contratos locais de segurança para a segurança rodoviária, o que não é mau em si mesmo, mas que não tem a ver com policiamento, tem a ver com a segurança rodoviária, isso mesmo. Pois, Sr. Ministro, tinha mais duas perguntas muito concretas para lhe fazer. A primeira tem a ver com as brigadas mistas que aqui há cerca de um ano o Sr. Ministro criou para o combate ao carjacking. Já passaram bastantes meses, quase 12. Eu gostaria de saber que o Sr. Ministro tem resultados e tem o balanço para nos apresentar. Porque diariamente, basta fazer uma leitura apressada dos jornais para perceber que este tipo de crime continua e continua bastante presente. Portanto, o Sr. Ministro anunciou há cerca de um ano que seria uma espécie de cura para este grande mal e gostaria de saber, então, os resultados dessa medicina. Por fim, foi também noticiado, e o Sr. Ministro confirmou, que iriam ser transferidos elementos da Cometlis, o tal comando onde está a trabalhar com metade dos efetivos que devia, mas que ainda assim o Sr. Ministro da Administração Interna, com acordo do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e candidato à mesma, iria transferir cerca de 200 de agentes da Cometlis, da PSP, para a Polícia Municipal de Lisboa. Sr. Ministro, quantos agentes, 2 meses depois, que estavam a prestar, três meses depois, serviço na Cometlis, ou seja, na PSP de Lisboa, estão neste momento a prestar na Polícia Municipal, a prestar serviço na Polícia Municipal de Lisboa e na Câmara Municipal de Lisboa. Quantos, e já agora, quando é que haverá essa transferência dessas cerca de 200 de agentes? Eram estas as perguntas, Sr. Ministro, agradecendo mais uma vez as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP, e vai usar a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, tenho 5 questões para lhe colocar. E, eventualmente, algumas delas não serão questões, respostas até muito concretas ou muito objetivas, tendo em conta, aliás, como alguns senhores deputados já referenciaram, que o Sr. Ministro tem vindo muitas vezes a esta comissão, onde temos debatido vários aspectos relacionados com a segurança interna, a administração interna. E, por isso, eu gostaria de lhe colocar algumas questões, quase que até estamos no final do mandato, e, sobretudo, a chegar também este ano, em que estas questões estiveram de algum modo no centro da discussão política, algumas questões de reflexão e saber se o Sr. Ministro, o Governo e o seu Ministério têm algum pensamento, ou pensamento com certeza que têm, mas não lhe vou negar isso, mas tem alguma ideia concreta, percebeu o que eu quis dizer, alguma ideia concreta. E uma é, prende-se com os padrões da criminalidade. Eu gostaria de falar de 2 coisas neste aspecto. Por um lado, os padrões da criminalidade e, por outro lado, os números da criminalidade. Porque, não sei se o Sr. Ministro me acompanha nesta questão, mas eu penso que são 2 questões diversas e são 2 questões que merecem uma análise diversa para percebermos exatamente a situação. Os padrões da criminalidade têm sido, acho que isto também já é um lugar comum, não vale a pena estar a falar muito sobre isso, têm-se alterado, têm características muito concretas nos dias de hoje que são preocupantes. Bom, mas a questão é a seguinte, existe da parte do Ministério da Administração Interna, eventualmente até em conjunto com o Ministério da Justiça, não sei, alguma preocupação, algum estudo, algumas equipas dedicadas ao estudo dos padrões da criminalidade no nosso país? Pensa o Sr. Ministro ainda avançar neste terreno ou não? E a mesma coisa em relação aos números da criminalidade. Aliás, vendo o relatório desta comissão sobre, e talvez agora seja possível, já com alguma distância, falar também com mais alguma calma sobre os números da criminalidade, vendo no relatório desta comissão o mapa da evolução da criminalidade violenta, bom, o Sr. Ministro e os Srs. Deputados conhecem bem, nós verificamos facilmente que isto mais ou menos há aqui uma linha que se mantém, não é preciso ser grande especialista para perceber que aqui o que diverge é o ano 2007 em que ela baixa de uma forma significativa. Bom, já temos estes dados. Agora, o Sr. Ministro também já veio falar, e em algumas ocasiões, quer na Comissão, quer no Plenário, da informação que tem sobre os números da criminalidade nos últimos meses de 2008 e já nem alguns meses de 2009. Portanto, o que eu lhe pedia era uma observação, embora com certeza sem ser definitiva, depois do pico que tivemos no verão do ano passado, como é que o Ministério analisa a situação nos meses subsequentes? quer em termos dos padrões de criminalidade, quer em termos dos números da própria criminalidade. Porque isto leva-nos a uma questão que me permita, Sr. Ministro, eu acho que é a mais importante de todas, e é aquela que nesta fase e neste momento era bom existir uma ideia. É se as forças de segurança estão preparadas, agora que estamos em junho, para a eventualidade de um novo pico de criminalidade, se estão preparadas, por um lado, para prevenir, e sublinho, para prevenir, porque nós não nos contentamos, já aqui foi dito por todos, que aconteçam os crimes. E, por outro lado, para responder à eventualidade desse novo pico de criminalidade. Estamos a aproximar. Ouvimos todas as razões do ano passado sobre também o fator sazonal no próprio, nas próprias ocorrências. Também sabemos a influência que aí teve a comunicação social ou não, mas pronto, vamos lá. Aprendemos alguma coisa com a experiência do ano passado. O que é que estamos a fazer? Estamos preparados? Não estamos. Porque permita-me também, com toda a frontalidade, Sr. Ministro, que lhe diga que a lei das armas não é a resposta, não é? Porque, segundo o Sr. Ministro, a resposta começou em agosto do ano passado e a lei das armas acabou de entrar em vigor. Por isso, vamos lá fazer o balanço todo sem contar com esse novo instrumento. Daqui saltava para a questão da lei das armas. O Sr. Ministro conhece a nossa posição sobre a lei das armas, não vou aqui estar novamente a discuti-la, não vale a pena estarmos a discutir, acho que tem medidas muitíssimo discutíveis, como sabe e como sempre foi a nossa opinião. Agora, eu gostava de colocar a questão também, de alguma forma ligada a isso, quer dizer, eu penso sinceramente que estamos a precisar de uma campanha dissuasora do uso de armas. É preciso. Quer dizer, a facilidade de acesso às armas, a facilidade com que se trata, com que se conversa quase com as armas, como jovens a todas as armas. Quer dizer, eu acho que era preciso uma grande campanha sobre esta questão. Eu já lhe disse várias vezes, penso que a lei das armas dá sinais contrários, porque baixa a idade com que os jovens podem ter acesso às armas para a caça. Pronto, dá sinais e sou muito crítica e sempre fomos muito críticos em relação a esses aspectos. Agora, não se vai fazer mais nada. Para além daquelas ações preventivas no âmbito da lei das armas, que diga, Sr. Ministro, algumas delas, do meu ponto de vista, são violadoras de algumas garantias dos cidadãos e conhecemos o seu efeito de algumas das aquelas que foram feitas, fica só por aí? Fica só por aí o papel do Governo no combate às armas, ao tráfico ilegal, mas mesmo ao uso da arma? Penso que há aqui uma falha importante. Depois passaria para a terceira questão, penso eu, mudei-lhe aqui o número da ordem, já não sei, mas pouco importa, que é os contratos locais de segurança. Ó, Sr. Ministro, e aqui com toda a franqueza, o Sr. Ministro disse, nós temos andado todo este ano e toda esta polémica sobre a segurança e sobre a prevenção, sempre com dois contratos locais de segurança. Não é? Toda a discussão é, o Sr. Ministro tem dois contratos, um no bairro do Cerco e outro em Loures. E de um momento para o outro, não leva mal o que eu lhe vou dizer, Sr. Ministro, mas quase parece por artes de mágica, aparecem 25 celebrados, desde o último debate em plenário, que eu não tenho... Mas foi muito recente até, com o ministro Augusto Santos Silva, 25 e 7 a celebrar. Oxalá que isto, oxalá, não tenho nada contra. Mas já agora, Sr. Ministro, não querendo abusar da sua paciência, poderia dar uma ideia a esta Comissão, em primeiro lugar, das áreas abrangidas, para vermos como é que estão as áreas metropolitanas de Lisboa, Setúbal, Porto, as áreas mais problemáticas, estão ou não estão abrangidas sob estes contratos, e mais ou menos o objeto destes 25 contratos, e já agora dos 7 a celebrar, porque como há de convir, quer dizer, ficarmos só pelos números é um pouco insatisfatório para a Comissão. Gostaríamos de ir um pouco mais longe, porque isto é importante. E já agora, Sr. Ministro, se estes contratos locais de segurança que o Sr. Ministro celebrou há pouco tempo, e não quero estar aqui a fazer balanço nenhum sobre os contratos locais, até porque a informação que eu tenho é que alguns até têm resultados muito, muito positivos, portanto não me quero antecipar a isso, mas se o Sr. Ministro já desafiou, entre aspas, os seus colegas de governo, nomeadamente os seus colegas de governo têm a tutela do território, têm a tutela da habitação, que têm essas tutelas para se encarar de vez o problema dos chamados bairros periféricos destas regiões, como tivemos o caso da Bela Vista, e para de uma vez por todas o Governo ter como prioridade grandes programas de intervenção em várias áreas, incluindo a área urbanística, como um modo de ajudar e de prevenir as questões de criminalidade. Por último, já aqui foi dito, não quero estar a repetir as questões, mas parece-me que era muito importante o Sr. Ministro dar alguma resposta sobre a insatisfação que se vive nas forças de segurança e, nomeadamente, na PSP. Todos nós assistimos às manifestações, às declarações, à última manifestação junto à residência do Primeiro-Ministro, às declarações dos dirigentes sindicais, que são preocupantes, nomeadamente o que diz e o que tem a ver com a ausência do número de agentes suficientes para corresponder às tarefas que lhe estão imputadas, e depois a uma certa atitude da parte do Ministério que não dialoga com os sindicatos. Portanto, eu acho que era muito importante termos a ideia exata do que é que se passa nestes setores. E era isto. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, saudar a presença do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado e dizer que, digamos que as reformas levadas a efeitos por esse Ministério nesse mandato são bastante satisfatórias. E não sendo qualquer evento imprevisto, e de resto também esperada luta política ou partidária, e essa seria a última vez que tínhamos o Sr. Ministro cá na Comissão nessa legislatura. Mas todos estamos habituados àquilo que é o argumentário político ou partidário, e portanto a perspectiva é que se calhar tenhamos o prazer de ter o Sr. Ministro mais alguma vez na Comissão. Mas digo que o mandato foi positivo porque nós fizemos algumas importantes reformas, nós, o Governo do Partido Socialista, na área da administração interna. Digo reformas que têm a ver com a segurança interna, com a proteção civil, com a lei das armas, com a lei da programação, tudo reformas que são muito importantes. E o exercício que talvez valha a pena fazer não é tanto o exercício de comparar quanto seria importante a execução daquilo que era planeado, mas eventualmente comparar com os últimos 4 anos daquilo que foi feito no Ministério da Administração Interna. Ou seja, esse é o exercício que vale talvez a pena fazer. Porque comparar aquilo que seria possível fazer e que nós tínhamos como objetivo fazer, mas que eventualmente não conseguimos cumprir todos os nossos objetivos, é também um exercício político, naturalmente, que nós não podemos injeitar. Mas aquilo que é o confronto com a realidade é comparar factos e não desejos. E comparar factos significa comparar os últimos 4 anos com esses 4 anos ou os 4 anos e meio que tivemos. E verificar o equipamento que fomos capazes de dotar as forças de segurança. E comparar as instalações que fomos capazes de fazer. E comparar as reformas que fomos capazes de pôr em prática. E isso é um salto francamente positivo. Quer ao nível qualitativo das reformas que elaboramos, quer ao nível quantitativo de número de polícias e de forças de segurança, tudo isso é, digamos que, lisonjeiro para esse Ministério da Administração Interna. Aproveito para felicitar o Ministério também pela conclusão do concurso público no que diz respeito à vigilância costeira, que, tanto quanto sei, é público, está adjudicado, e alguns têm dúvidas sobre estar na fase da adjudicação, ou pelo menos está nessa fase, e, portanto, é um processo que está em curso e que todos nós conhecemos, que naturalmente tem as vicissitudes próprias de um concurso público, mas que está na sua fase terminal. Depois dizer que naturalmente é sempre possível criticar. Nós ouvimos o Ministério Público criticar porque nós lhes diminuímos o prazo de investigação em sigilo. Ouvimos as polícias criticar porque queriam prender mais, entre aspas, ou queriam deter mais. Mas então estamos aqui na primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e os direitos dos cidadãos. E os direitos fundamentais dos cidadãos. E as liberdades e garantias dos cidadãos. Essas são para esquecer em detrimento daquilo que são conjunturas que nós todos temos que fazer face, mas temos todos que compreender que, face aos princípios, tem que ceder, a conjuntura tem que ceder face aos princípios, que é os princípios que regem o nosso Estado de Direito Democrático. Portanto, essa nossa avaliação, penso que não é uma avaliação parcial. Seria naturalmente fácil fazer elogios sem termos números e sem termos dados concretos. A verdade é que temos números, a verdade é que temos dados concretos. De qualquer maneira, queria fazer duas perguntas ao Sr. Ministro, aproveitando não só a sua competência técnica e especializada, como também a sua aptidão política, para responder a duas questões que são as seguintes. Uma é: fizemos assim uma alteração tão fundamental na prisão preventiva que justifica os alarmes sociais que hoje se colocam na sociedade e que alguns apregoam, como nós temos facilitado o sistema e que hoje em dia é tão difícil prender preventivamente assim? Essa era uma primeira questão, como disse, aproveitando também os seus conhecimentos técnicos nessa matéria. A segunda tem a ver com os fogos. Começam a ouvir notícias de que esse será um verão muito, muito intenso. Tem algumas notícias concretas de preocupação relativamente à próxima estação, ou seja, aos próximos meses, e alguma preocupação particular no que nessa matéria diz respeito? Sendo certo que também nessa matéria fizemos um investimento sem precedentes nos últimos anos em Portugal. Mas há alguma preocupação concreta que o Ministério tenha relativamente a essa área? São as duas perguntas que gostaria de deixar ao Sr. Ministro da Administração Interna. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, e já regressado das funções de protocolo da Assembleia, o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado. Cheguei na altura exata para poder falar. Minhas saudações ao Sr. Ministro e aos seus secretários de Estado. Como o Sr. Presidente disse, de facto tive uma incumbência de representação da Assembleia que me obrigou a só chegar agora. Não ouvi, obviamente, a intervenção inicial do Sr. Ministro da Administração Interna, mas eu queria suscitar uma questão que é pontual, que é uma questão particular, particular não minha, mas é uma questão pontual, relativamente à política geral do Ministério da Administração Interna, mas que creio que deve ser suscitada e que tem que ver com o sistema de recenseamento eleitoral. Nós temos vindo a receber cartas de cidadãos, nós, presumo, grupos parlamentares, pelo menos ao meu têm chegado, de desagrado relativamente à alteração do respectivo local de votação, sem que tivessem sabido com antecipação. Não estamos a falar de situações que são conhecidas, de pessoas que, por terem tratado do cartão de cidadão, viram alterado o seu local de votação, mas isso, obviamente, que resulta da adequação da sua entre o local de residência e o local de recenseamento. Portanto, não é esse o problema, isso é natural que assim seja. De facto, desde há muitos anos, legalmente, o local de residência e de recenseamento devem coincidir. Havia cidadãos que por inércia, em alguns casos propositada, faziam com que ele não coincidisse. O problema não é esse. O problema é que, dado que as juntas de freguesia deixaram de estar envolvidas como estavam neste processo de recenseamento, verifica-se que há cidadãos que passaram a votar num local mais distante da sua residência, dentro da mesma freguesia. Nós temos uma carta, por suma ao acaso, de um cidadão residente em Benfica, em Lisboa, e que sempre votou, desde há mais de 30 anos, segundo ele diz, na Escola Pedro de Santarém, e que, quando no domingo, dia 7, se apresentou para votar para o Parlamento Europeu, ficou a saber que já não votava ali, a Pedro de Santarém, e que teria de ir votar ao bairro da Boa Vista, que fica a, segundo ele diz, 5 quilómetros, e que com dificuldades de transportes. Trata-se de uma pessoa que presume ser já uma pessoa com uma certa idade, e, portanto, aquilo que fez foi não ir votar. E faz chegar à Assembleia da República o seu grande protesto, e indignação relativamente a esta situação. Bom, situações destas têm-nos chegado diversas. E, designadamente, em grandes freguesias, o que está a acontecer é que as pessoas são arrubadas, são ordenadas, sem ter em conta, efetivamente, o seu local de residência. E nós temos na cidade de Lisboa freguesias muito grandes, e nas áreas limites freguesias muito grandes, não é? Com núcleos populacionais muito diversos e até com distâncias significativas entre eles. E, portanto, é muito fácil encontrar aqui, na área metropolitana de Lisboa, exemplos de pessoas que, vivendo num aglomerado populacional, ficam a saber que têm que ir exercer o seu direito de voto a muitos quilómetros de distância do local onde vivem. Ora bem, isto poderia perfeitamente ser evitável se houvesse um envolvimento da parte das juntas de freguesia que permitisse arrumar os eleitores constantes dos respectivos cadernos eleitorais da respectiva freguesia de acordo com o local da sua residência. Não acontecendo isso, nós assistimos a situações que põem em causa, de facto, a acessibilidade, particularmente em cidadãos com mais dificuldade em se deslocar, a acessibilidade aos locais de voto. E, obviamente, com isto estamos aqui a fazer com que alguns cidadãos possam não exercer o seu direito de voto por terem dificuldade de se deslocar. Dir-se-á que, se forem cidadãos civicamente muito empenhados, que eles irão votar, obviamente que assim é. Eu, se me acontecesse uma situação destas, enfim, ia à procura da Assembleia de Voto, ia votar, mas isto não acontece com a generalidade dos cidadãos, e alguns deles sentem-se, de facto, até indignados pelo facto de lhes alterarem o local de voto a que sempre se tiveram habituados, sem haver qualquer informação relativamente a isso. Neste caso que este cidadão aqui refere, até o próprio edital que foi afixado estava enganado, porque, segundo ele e tal, ele continuaria a votar lá naquela escola e, afinal, ficou a saber no local que não votava. Para além de que temos recebido notícia de que, em algumas regiões do país, o recenseamento automático está a ser organizado tendo em conta códigos postais e que houve cidadãos que foram colocados a votar em freguesias onde não residem. E aí o caso já é mais grave, porque isso aí já há uma coincidência forçada, uma falta de coincidência forçada entre o local da residência e o local de recenseamento, porque efetivamente os códigos postais não coincidem com a divisão administrativa, não é? Por exemplo, o meu código postal reporta-se a uma freguesia que não é a freguesia onde eu resido. A freguesia onde eu resido não tem código postal. E, portanto, se seguir esse sistema, estamos a provocar erros no recenseamento, e temos tido também notícia, vindos de várias zonas do país, ligadamente de autarcas de freguesia, que dão conta disso mesmo, de que há cidadãos que estão a ser recenseados em freguesias que não são aquelas onde residem, porque estão a ser indevidamente seguido um critério que é o do Código Postal. Ora bem, eu creio que este problema seria facilmente resolúvel se houvesse, de facto, uma atenção a isto, porque, efetivamente, os autarcas das freguesias foram arredados todo o processo foi, enfim, todo ele automatizado, e creio que seria perfeitamente conciliável a automatização do sistema de recenseamento eleitoral com uma participação das juntas de freguesia no sentido de permitir garantir dentro do universo eleitoral da respectiva freguesia uma arrumação por assembleias de voto que tivesse em conta os locais de recenseamento. E, por outro lado, obviamente, que a sua participação também poderia obviar a possíveis erros que podem resultar de cruzamentos ou código postal ou com coisas como essa. E, portanto, era esta a questão que eu gostaria de colocar, porque nestas eleições, de facto, fomos confrontados, de facto, com situações desagradáveis, suscitadas por vários cidadãos, e que seriam facilmente evitáveis se houvesse uma atenção maior. De facto, os anúncios na Carris relativamente à possibilidade, à facilidade dos cidadãos poderem aceder por via eletrónica ao seu número de recenseamento, têm a sua utilidade, mas não resolvem todos os problemas, porque não resolvem estes problemas que eu aqui acabei de suscitar, e que, de facto, da parte do Governo houve um alinhamento deste problema, como se não houvesse perturbação nenhuma no ato eleitoral, quando afinal se verificou que houve e que seria facilmente corrigível se tivesse havido a devida atenção a isso. Obrigado.
Mais quem vai entender, obviamente, se assim o entender, para dar as respostas solicitadas. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. vou procurar seguir a ordem de resposta normal. Portanto, em primeiro lugar, quanto à lei das armas, Sr. Deputado Fernando Negrão, não é inteiramente verdade que a medida seja uma medida de fim da legislatura. Porque a lei das armas foi aprovada em 2006. Eu considero que a lei das armas em Portugal foi provavelmente o primeiro passo legislativo no sentido de uma resposta firme à criminalidade violenta e grave. Quero dizer com isto é que no discurso penal, tradicionalmente estávamos habituados a selecionar a criminalidade organizada e transnacional, como sabe, ou a criminalidade mais grave, focando os homicídios, ou a criminalidade relacionada com tráficos. Mas nunca tinha havido um enfoque sobre a criminalidade violenta. Eu devo dizer-lhe que desde há muitos anos sou um adepto de uma resposta severa à criminalidade violenta. Porque entendo que a criminalidade violenta é aquela que cria mais infelicidade às pessoas e que, de forma mais visível, as impede de exercer direitos. E, portanto, considero que logo em 2006 foi adequado aprovar uma lei das armas. Eu, na altura, não estava no governo e aplaudi, de várias maneiras, a aprovação da lei das armas. O que foi aprovado mais recentemente foi um conjunto de alterações que torna, a meu ver, nessa precisa linha, a lei das armas mais eficaz para responder à criminalidade violenta e grave. Bom, reparem, pode dizer-se que foi a resposta à criminalidade violenta e grave mais recente, sem dúvida. Não vou desmentir o óbvio. Mas eu acho que o quadro que explica este passo em frente adicional é um quadro que vinha de trás. É uma preocupação dar uma resposta eficaz à criminalidade violenta e grave. E repito, aquelas medidas de tornar clara a aplicabilidade da detenção da prisão preventiva, de agravar limites mínimos e máximos de penas destes crimes, são medidas que me parecem corretas. Claro que ainda não deram propriamente frutos muito visíveis, pois se a lei entrou em vigor há pouco tempo, darão os frutos no futuro. Mas eu estou convencido de que a lei das armas será um bom contributo para lutar contra a criminalidade violenta e grave nos tempos que se aproximam. O mesmo direi quanto à reforma da segurança interna. Vejamos. A reforma da segurança interna foi aprovada quanto às leis de segurança interna e de organização da investigação criminal. Enfim, há menos de um ano, entrou em vigor há menos de um ano. Mas, na verdade, essas leis eram absolutamente necessárias e começam já a dar os seus frutos. Reparem que fizemos um caminho já bastante efetivo com a nomeação do novo secretário-geral, com um reforço de cooperação entre todos os agentes envolvidos. O último passo é o Sistema Integrado de Informação Criminal, que é decisivo. Todos concordarão com isso, em benefício dos órgãos de polícia criminal, do correto exercício das suas competências, é necessário que haja troca de informação. Na sociedade em que vivemos hoje, não nos podemos conformar com uma situação em que haja informação e ela não seja disponibilizada ao órgão de polícia criminal competente. Reparem, senhoras e senhores deputados, por exemplo, hoje nós enfrentamos um grupo de 2, 3, 4 indivíduos que cometem crimes violentos e graves e que vão percorrendo uma autoestrada. Nós não podemos falhar na repressão ao crime por, numa zona, haver competência territorial de uma força de segurança e alguns quilómetros mais tarde de outra. Na realidade, este exemplo é muito simples, mas óbvio. Tem de haver partilha de informação, sem o que estamos, de facto, a enjeitar as possibilidades de combater com êxito o crime violento e grave. E, portanto, creio que estas reformas são necessárias. Bem, em relação às lacunas dos relatórios de segurança interna e, em particular, do último relatório. Senhores deputados, queria aqui reafirmar o seguinte. Como sabem, isso já foi explicado também pelo Sr. Ministro da Justiça, os dados da Polícia Judiciária não envolveram uma desagregação por distritos da criminalidade violenta e grave. E a pergunta óbvia que as pessoas se fazem é porquê? Porque estamos todos de acordo. Quanto mais soubermos sobre os crimes, melhor. Para tomarmos as medidas corretas. É isso que nos compete fazer. Porquê? Porque a razão é que o relatório da Polícia Judiciária não envolvia a desagregação por distritos da criminalidade violenta e grave. Por uma razão muito simples. Não por uma razão política, de orientação política, mas por uma razão técnica, de orientação da DGPJ. Isto é, da Direção de Justiça, da Direção-Geral de Política de Justiça, que entendeu que o dado sobre a criminalidade violenta e grave de localização territorial não devia ser obrigatório, porque muitas vezes era desconhecido, muitas vezes o crime é plurilocalizado, muitas vezes não se sabe onde se consumou e coisas parecidas. E com este argumento chegou-se a uma decisão, na minha opinião, errada, com toda a franqueza, que foi deixar de tornar obrigatória a localização territorial do crime. Claro que o bom método é outro, é exigir a localização territorial e, quando não for possível, enfim, diz-se desconhecida. Mas não foi isto que foi feito. E, portanto, reparem, o que eu quero aqui tornar claro é que não foi uma decisão política, senhoras e senhores deputados. Eu ainda não ouvi dizer isso agora aqui, mas o que eu quero tornar claro é que eu, como ministro e o governo, não temos nenhum interesse, como é óbvio, em esconder a localização da criminalidade violenta e grave. O que está a ser feito, na sequência do vosso pedido, que também corresponde a uma preocupação nossa, é mesmo em relação ao ano passado, em que esses dados falharam pelas razões que eu referi, um trabalho póstumo de tentativa de desagregação de todos esses dados e de localização dos crimes. Em relação ao futuro, pois, pelo que sei, o Ministério da Justiça já tomou as necessárias medidas para a situação se não repetir. Mas, em resposta à vossa pretensão, que eu compreendo, e à vossa preocupação, que eu partilho, nós estamos à espera que realmente a Polícia Judiciária consiga desagregar os dados da criminalidade violenta e grave por distrito. Ainda não forneceu os dados da criminalidade violenta e grave, especificamente da criminalidade violenta e grave. Bom, depois, em relação à lei de programação. Em relação à lei de programação, a taxa de execução do ano passado, foi, como sabem, superior a 60%, de 61%. Reparem, vamos fazer contas muito rápidas. Nós tínhamos anunciado, com verdade, que a execução integral da lei de programação implicaria uma duplicação do investimento nas forças de segurança. Obviamente, se só conseguimos, no ano passado, por dificuldade na venda de bens, executar 61%, não duplicámos o investimento do ano passado, mas ainda assim aumentámos. Queria que tivessem essa noção. Este ano, francamente falando, as perspectivas são bastante mais animadoras, porque temos uma política de vendas que está a melhorar. E a política de vendas de imóveis para conseguir realizar mais plenamente a lei de programação implica que tenhamos uma perspectiva de execução em relação a vendas de 73,5%. E, na parte que não exige esse esforço, em que não há receitas próprias, de 98,39%. Portanto, estamos certos de que vamos subir, melhorar esta taxa de execução. Bom, ainda continuando com estas questões, em relação à Guarda Nacional Republicana, de armação de pera. Na realidade, eu acharia muito extravagante que uma instalação da Guarda, um posto ou quartel da Guarda, fosse vigiado por uma empresa de segurança privada. E não é isso que se passa. Uma empresa, mas eu vou explicar o que é que se passa. Uma empresa de segurança privada ganhou um concurso para montar um sistema de vigilância, de videovigilância externa. E colocou lá um painel publicitário, é isto, colocou lá um painel publicitário dizendo que colocou o sistema de videovigilância. Não há nenhuma segurança privada. Há a colocação de um sistema de videovigilância por uma empresa de segurança privada, foi quem colocou o sistema e colocou um cartaz, no exterior da instalação da Guarda Nacional Republicana, uma placa, em armação de pera. Bom, certo, mas há uma certa diferença entre uma extravagância de uma placa e a extravagância de ser a empresa de segurança privada a assegurar as condições de segurança de um quartel ou de um posto. Bom, em relação à segurança rodoviária, Sr. Deputado Fernando Negrão, em relação à segurança rodoviária, pois realmente, vamos ver, nós evoluímos à escala nacional e temos tido sempre menos mortos. Tivemos menos mortos no ano passado, menos feridos graves, menos mortos este ano, menos feridos graves. Claro que se fizermos uma desagregação por distritos, pode haver um ou outro distrito em que haja um aumento. Até porque, sim, em que haja um aumento. Até porque, certo. Ó Sr. Deputado, mas o que interessa, sobretudo, é que os números de mortes à escala nacional diminuam. Agora, é evidente que o que nos interessa é que haja menos mortos. Pois, mas interessa-nos que haja menos mortos e menos feridos graves à escala nacional. E a pergunta do Sr. Deputado é a seguinte, no fundo. Se há distritos onde, conjunturalmente, não está a haver diminuição, quais são as medidas do Ministério da Administração Interna? Isto é, o Ministério da Administração Interna tem uma preocupação também à escala distrital e não apenas nacional? É a sua pergunta. Ora bem, e a resposta é, claro, que temos uma preocupação à escala distrital. E essa preocupação, eu vou-lhe dizer como é que a concretizámos. Concretizámo-la, ano passado, criando conselhos coordenadores distritais de segurança rodoviária. E esses conselhos coordenadores distritais de segurança rodoviária têm dado realmente resultados muito significativos. É verdade? Não existiam. Esses conselhos implicam um esforço dos governadores civis na coordenação de todos os agentes envolvidos que têm dado frutos verdadeiramente notáveis ao nível de campanhas de sensibilização, de colocação de pessoas no terreno e, portanto, é aí que nós apostamos. Quando detectamos num distrito uma situação que é menos favorável, o que nós fazemos é, junto aos governos civis e às autarquias, fazer um esforço de sensibilização. E reparem, eu nisso devo dizer, se me permitem, com alguma imodéstia em benefício próprio, que nunca fui um ministro de gabinete. Procurei sempre contactar quer com autarcas, quer com os governadores civis. Mas reuni numa média mensalmente com os governadores civis, justamente para debater estas questões que se colocam também ao nível distrital. De segurança rodoviária, de incêndios, de segurança interna. E, portanto, quando é detectada alguma situação distrital menos favorável, faz-se um esforço também ao nível distrital. Bom, em relação aos estatutos das forças de segurança, na realidade, no ano passado, houve uma reunião. Aliás, permitam-me que diga desde já o seguinte. Falta de diálogo entre o Ministério e os sindicatos ou associações socioprofissionais não tem havido, acreditem. Eu próprio, senhores secretários de Estado, já recebemos inúmeras vezes, ao longo desta legislatura, todos os sindicatos e associações socioprofissionais. Não há nenhum que não tenha sido recebido pessoalmente por mim, isoladamente. E temos-los recebido sempre. No ano passado, de facto, houve uma reunião com características um pouco diferentes, em que reunimos todos os representantes de associações e de sindicatos para fazer uma espécie de roteiro até ao fim da legislatura e em que, sim, é verdade, nos comprometemos a apresentar projetos de estatutos das duas forças. Na realidade, a apresentação de projetos aos sindicatos e associações socioprofissionais até já foi feita. Essa é que é a verdade. A questão que se põe é que ainda não houve aprovação. Reparem, senhoras e senhores deputados, porque estamos a falar de diplomas muito, mas muito complexos, se me permitem. Porquê? Porque são diplomas que exigem, para já, uma migração, no caso da PSP, por exemplo, das carreiras antigas para as novas carreiras, com integração nos índices e nos níveis, e que exigem a ponderação de toda uma série de questões em que tem de haver a intervenção de todos os agentes envolvidos com responsabilidades antes da submissão ao Conselho de Ministros. Portanto, nós temos conduzido esse processo, não de forma distraída, mas com toda a diligência, para conseguirmos, antes do fim da legislatura, isso é ponto de honra para nós, aprovar os estatutos de forma equilibrada, de forma justa e de forma a que constituam uma motivação para as mulheres e os homens que servem nas forças de segurança. Nós ainda hoje, por exemplo, estivemos a trabalhar nisso e ontem, e continuamos a trabalhar para, antes do fim da legislatura, conseguirmos dar por concluídos esses projetos. Bom, em relação à vigilância costeira, nós temos um procedimento concursal relativo ao CIVIC, como sabem. E esse procedimento concursal está no seguinte ponto. Amanhã mesmo termina o prazo de consulta, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, dos vários opositores ao concurso para se pronunciarem, a consulta prévia. Depois de se pronunciarem, naturalmente será feita a adjudicação. Portanto, o processo está a correr e vai acabar ainda durante a presente legislatura. Quanto aos meios existentes, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. De acordo com as informações da própria GNR, o sistema está a funcionar. E a ideia de que não funciona, de que está tudo avariado, é errada. Aquilo que tem circunstancialmente dificuldade é reparado, como em qualquer sistema. Em segundo lugar, gostava de dizer que, em termos de criação de esforço conjunto, tem havido, justamente graças à Lei de Segurança Interna Nova, toda a cooperação entre o Secretário-Geral e as próprias Forças Armadas para garantir a máxima segurança costeira. Não tem havido nunca qualquer dificuldade em garantir essa segurança. Bom, em relação ao aumento de efetivos, deixem que diga o seguinte, senhoras e senhores deputados. Em relação ao aumento de efetivos, eu acho que podemos, no fim desta legislatura, ter a consciência tranquila. Eu já disse aqui várias vezes o seguinte. Não houve nenhum ano, durante esta legislatura, em que não tenha sido desencadeado um procedimento concursal. É verdade que, a certa altura, justamente pelas minhas contas, em 2006, foi anunciado que durante 2 anos não iriam ser admitidos efetivos. Numa perspectiva que envolvia uma deslocação maior de pessoas que exerciam funções não operacionais para funções operacionais. E, precisamente, por não se ter concretizado essa perspectiva, logo em 2007, começou a ser preparada uma admissão de novos efetivos. Nunca houve interrupção. Durante esta legislatura, eu já disse várias vezes, foram admitidos cerca de 4.500 efetivos na PSP e na GNR. E esse número permitiu-nos aumentar liquidamente o número de efetivos. Queremos continuar a fazê-lo. Justamente por isto, em fevereiro deste ano, eu anunciei mais um concurso que vai ser desencadeado este ano para admissões no ano que vem. Agora, durante esta legislatura, houve uma política de reforço dos efetivos. Gostaríamos que ainda fosse mais ampla, de acordo, mas fizemos tudo aquilo que era razoável esperar de nós para reforçar o dispositivo das forças de segurança. Bom, Sr. Deputado Nuno Magalhães, em relação à lei de programação, eu creio que no essencial respondi, bem como em relação ao CIVIC, em relação às agressões de membros de forças de segurança e em relação às leis penais. Bom, eu não falei realmente nas leis penais. Não falei nas leis penais por uma razão simples, porque estou aqui a fazer um balanço da atividade do Ministério da Administração Interna e o processo penal foi conduzido pelo Ministério da Justiça, como é tradicional no nosso país. Eu apenas assinalei que as leis de política criminal são uma boa novidade na perspectiva da prevenção e repressão criminal, porque se traduzem numa assunção de responsabilidades pelo Governo e pela Assembleia da República relativamente à luta contra o crime. Mas eu não enjeito responsabilidades em nenhuma faceta da minha vida e não me escuso a falar sobre as leis penais, já agora. As leis penais têm sido muito criticadas, dizendo-se que enfraquecem as possibilidades de lutar contra o crime. Como sabem, houve durante esta legislatura uma revisão do Código Penal e uma revisão do Código de Processo Penal. Em cada caso, foram revistos cerca de 200 artigos. Cerca de 200 artigos do Código Penal, cerca de 200 artigos do Código de Processo Penal. É verdade, e convém lembrar sempre o essencial, que a revisão foi preparada por uma unidade de missão que tinha representantes das magistraturas, da Ordem dos Advogados, todos os órgãos de polícia criminal e vários doutores em direito penal, do Porto, de Lisboa, de Braga, de Coimbra, por acaso circunstancialmente não estava nenhum, porque foi convidada a doutora Maria João Antunes, que não pôde aceitar à última hora por incompatibilidade com o Tribunal Constitucional. Mas, portanto, ao contrário do que se quer fazer crer, em primeiro lugar, a revisão foi muito participada. Não foi uma revisão de uma pessoa, não foi uma revisão caprichosa, foi uma revisão que se referiu a muitos artigos e que apreciou uma série de questões. Nessa revisão, sejamos justos também, quando se fala no Código de Processo Penal, fala-se em dois artigos, sobretudo, ou três. Quais são? O artigo sobre a prisão preventiva. O artigo sobre a detenção. São os que nos interessam mais em relação à luta contra a criminalidade. E o que é que mudou, senhoras e senhores deputados? Em relação à prisão preventiva, mudou a bitola de aplicação da prisão preventiva. Como sabem, a Constituição só permite aplicar a prisão preventiva a crimes dolosos puníveis com pena de prisão superior a 3 anos. O Código de Processo Penal admitia a aplicação da prisão preventiva exatamente a esses crimes. Antes da revisão do Código de Processo Penal, era muito comum, era quase opinião comum, que o critério de aplicação da prisão preventiva era muito largo. E no Código de Processo Penal, passou a ser aplicável a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Senhoras e senhores deputados, é preciso termos memória. Antes da revisão do Código Penal, o que é que tinha acontecido? Houve um Congresso da Justiça em que todos os atores judiciários, sindicatos de magistrados incluídos, estiveram de acordo com isto. Antes da reforma penal, houve um governo que também apresentou um projeto que ia neste sentido. Neste sentido, os 5 anos já ia. E, portanto, o governo retomou, pura e simplesmente, essa proposta, que, aliás, em termos de pacto de justiça, mereceu o acordo do maior partido da oposição. E, ainda assim, eu, que não era Ministro da Justiça na altura, pessoalmente propus uma norma que permitiu alargar as condições de aplicação da prisão preventiva. Porquê? Porque incluiu um critério qualitativo. Isto é, foi a norma que determinou que a prisão preventiva, sim, passasse a ser aplicável a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, mas também à criminalidade violenta, organizada e terrorismo, está lá, punível com pena de prisão superior a 3. Ou seja, respondendo agora per saltum à pergunta do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, na realidade, o Código de Processo Penal em vigor permite, em teoria, aplicar a prisão preventiva aos crimes violentos e graves puníveis com pena de prisão superior a 3 anos, tal como dantes. Dir-me-ão, mas durante o ano 2008, até ao verão, houve uma diminuição da aplicação da prisão preventiva. Alguma terá havido, sem dúvida. Mas, senhoras e senhores deputados, nunca se esqueçam do seguinte. E sabem-no, e não precisam que eu o recorde ou o ensine. Realmente a lei é apenas uma partitura. Eu recordo-me perfeitamente de que estava eu no Conselho Superior do Ministério Público, como vogal, havia críticas fortes à aplicação da prisão preventiva. E em resultado dessas críticas, num semestre, a aplicação desceu 40%. Sem alteração de lei nenhuma. Recordo que no ano passado, depois do verão e do tal pico de criminalidade, se assim quiserem chamar, a prisão preventiva subiu exponencialmente com a mesma lei. Ou seja, vamos dar a Deus o que é Deus e a César o que é de César. Não são só as leis. O direito, e eu estou aqui a falar com juristas ilustres que muito prezo, o direito não é só a narrativa teórica que é publicada pelo Diário da República. Sabem isso muito bem. O direito tem como fontes realmente a lei, a jurisprudência, a própria doutrina, num sentido realista. E é um cruzamento de várias práticas e atores de justiça. E é isso que explica estas flutuações. Em todo o caso, também não tenho nenhum rebuço em dizer. Justamente por causa dessa realidade, a Lei das Armas veio dar uma resposta adequada à criminalidade violenta e grave. E aí, senhoras e senhores deputados, os argumentos que menos me impressionam são os argumentos relacionados com o local sistemático. Porque mesmo antes da revisão da Lei das Armas, a Lei das Armas já era uma lei penal. Já previa normas de direito penal substantivo, por exemplo, a previsão do crime de tráfico de armas, já previa normas de direito penal processual, nomeadamente as ações preventivas. Portanto, por aí creio que não vamos muito longe. Em relação à proteção dos elementos das forças de segurança, a questão concreta que o Sr. Deputado Nuno Magalhães colocou, que é uma questão pertinente. Vamos ser francos, quando um polícia, em exercício de funções, é agredido, é toda a comunidade que, em certo sentido, está a ser agredida. O que está a ser posto em causa é a nossa liberdade, são os nossos direitos, que esse polícia, na sua ação, defende. E eu sempre tive isso presente. Vamos lá ver o que é que se pode fazer e o que se tem feito. Recordo que foi justamente esta Assembleia da República, muito bem, numa altura em que, por acaso, eu era Secretário de Estado da Administração Interna, que aprovou uma alteração ao artigo 143, transformando em crime público o crime de ofensa à integridade física de elementos das forças de segurança, permitindo justamente a aplicação de medidas processuais muito mais eficazes. Por exemplo, agora, na revisão do Código Penal, tudo o que foi feito foi no sentido da gravação, como os senhores deputados sabem muito bem. Por exemplo, não havia crime público em relação à tentativa de ofensa à integridade física. E passou a haver, no âmbito do crime de resistência. Sabem perfeitamente isso. Assim como se discriminaram certas condutas, como o lançamento de automóveis, contra elementos das forças de segurança. Ou seja, mesmo na reforma penal, há que dizê-lo em abono da verdade, os passos que se deram, especificamente, foram para melhor proteger os elementos das forças de segurança. E isso muitas vezes não é recordado, e eu quero aqui recordá-lo para a memória futura. Bom, em relação... Não está satisfeito. Eu estou a dizer que estamos a fazer o que devemos. E em relação... Há outra coisa já agora que quero dizer ao Sr. Deputado. Em relação às agressões a elementos das forças de segurança, também há algo que é muito importante. É ter uma doutrina clara. E uma doutrina clara consiste em dizer aos elementos das forças de segurança com toda a clareza o que podem fazer e dar-lhes apoio se o fizerem. E também, permitam-me este segundo momento de imodéstia pessoal, creio que sempre o fiz. Em relação às forças de segurança, creio que sempre o fiz. Sempre apoiei as forças de segurança no cumprimento da sua missão e no recurso à força pública sempre que necessário. E nunca tive a menor dúvida, fosse em que situação fosse, em as apoiar. E isto, para além das narrativas jurídicas, também é muito importante. Para contrariar aquela ideia que as polícias estão desarmadas, que têm de se curvar perante os criminosos, que não podem usar armas e por aí fora. Nunca fui por esse caminho e acho que sempre deixei claro qual é a possibilidade de resposta. Bom, em relação à questão do trabalho extraordinário ou do horário de referência da GNR, são temas que irão justamente ser tratados nos estatutos, que têm de ser tratados com profundidade, com equilíbrio no âmbito dos estatutos. E nós não deixaremos de o fazer de forma responsável, porque todos nós sabemos que as forças de segurança têm especificidades funcionais que não se compadecem com a ligeireza. É essa a questão. E ninguém foi ligeiro nesta medida. De resto, quanto ao Ministério das Finanças, e eu não quero aqui fazer uma interpretação autêntica, mas sei que é essa a interpretação que o próprio Ministério das Finanças fez, o que o Ministério das Finanças disse no parecer foi um truísmo. Isto é, o Ministério das Finanças disse, quando não há um regime especial, aplica-se o regime normal. Portanto, a questão está em saber se há regime especial ou não. O próprio Sr. Ministro das Finanças me explicou que é este o sentido do parecer que veio das Finanças sobre a matéria. Bom, em relação ao número de armas, nós temos, de facto, números diferentes. Nós entregámos em 2007 9.750 pistolas, em 2008 8.000 pistolas, e em 2009, como eu disse, vamos continuar a entrega. E, portanto, 8.000. Iremos entregar durante toda a legislatura as 42 mil armas para reequipar as forças de segurança portuguesas. Em relação...
Importa-se repetir os números, Sr. Ministro, não? É porque fazendo a soma não dá 42 mil. Deve ter sido um lapso meu.
Não. O programa não é só... O programa não acaba em 2009. Portanto, nós durante os...
Ah, pronto, nesse pressuposto já do PS ganhar as eleições, percebes?
É um contrato.
Esta reunião, que aliás tem ainda, esta reunião que aliás tem uma segunda parte, é uma reunião para acabar a horas normais e razoáveis. Isto... Não, eu sou contra triunfalismo.
Bem, em relação aos candidatos das forças de segurança, eu creio que, muito francamente, acabaremos o processo de formação na Polícia de Segurança Pública e na Guarda Nacional Republicana com, garantidamente, mais de 900 elementos. Agora, como é óbvio, não, reparem, são admitidos 1.000. é óbvio que para manter o número, eu não vou pedir às forças de segurança que mantenham elementos que, por uma razão ou outra, não tiveram sucesso no processo de formação. Todos nós queremos polícias, mas polícias bem formados. Portanto, não vamos pedir às forças de segurança que artificialmente levem até ao fim da formação 1000 elementos, se houver 20 ou 30 ou 40, que na realidade não consigam sucesso. Como?
O ministro já refletiu? Como?
Reparem, refletimos sim. Por exemplo,
porque a redução de candidatos anteriormente eram 14 mil para entrar a 1000.
Senhor,
agora são 1038 para entrar a 1000.
Senhor deputado, senhor deputado. Não, senhor deputado, mas não há problema. Senhor deputado, não há nenhum problema com a parte, eu já lhe digo o que é que se passa. Por exemplo, na Polícia de Segurança Pública, também é verdade, e eu próprio e o senhor diretor nacional já analisamos a situação, que o concurso, há que dizê-lo, não foi tão publicitado como deveria. Não foi. Se as senhoras e os senhores deputados fizerem um esforço de memória para tentarem recordar-se de algum anúncio relativo ao processo de admissão de polícias, não se lembram. E não se lembram porque a publicidade foi escassa. E quando a publicidade é escassa, também há menos candidatos. Também é verdade. E, portanto, nós vamos fazer um esforço desta vez para tornar mais conhecido o concurso, para aumentar o número de candidatos. Porque quanto maior for o número de candidatos, melhor é a possibilidade de escolha, evidentemente. Bom, quanto aos contratos locais de segurança, Sr. Deputado, quanto aos contratos locais de segurança, garanto-lhe que nenhum contrato local de segurança visa exclusiva ou até principalmente a segurança rodoviária. Nenhum. Todos são contratos locais de segurança numa perspectiva integrada, para responder também um pouco por antecipação à senhora deputada Helena Pinto, são contratos que têm objetivos esperáveis ou expectáveis, ou seja, elevar os níveis de segurança subjetiva, reduzir a criminalidade, através da integração de programas de policiamento de proximidade, através de desenvolvimento de programas também de intervenção cultural e social, de mediadores. Portanto, todos os contratos têm esta dimensão de segurança. Esses contratos foram celebrados porque atendem sempre a uma vontade bilateral, são contratos, no verdadeiro sentido do termo, foram celebrados com quem? Foram celebrados com 8 municípios alentejanos, com efeito, com 16 municípios algarvios, com o município de Viseu, e vão ser celebrados novos contratos agora com outros municípios diferentes. Claro que, também em resposta a uma insinuação benigna que fizeram, eu não saí daqui da comissão da última vez para ir a correr celebrar contratos e os poder apresentar na ocasião seguinte. Não, nada disso, não. O que foi apontado foi, no princípio do ano, a meta de celebrar um mínimo 10 contratos locais de segurança. Eu creio que essa era a meta mínima. E os senhores governadores civis, de facto, excederam-se nesse objetivo. E, portanto, eu não diria que só queria 10 para recusar celebrar outros contratos locais de segurança, como é óbvio, não é? Não? Sim, claro, e de Viseu. Agora, nós vamos celebrar... Viseu é um. Mas vamos celebrar mais contratos locais de segurança, certamente, ainda durante o primeiro semestre. Ainda, não lhe posso dizer agora exatamente em que locais, mas vamos celebrar, por exemplo, em Setúbal, vamos celebrar contratos locais de segurança também. Bom, em relação ao car-checking e às equipas, há equipas a funcionar no âmbito das forças de segurança de combate ao car-checking. Há um projeto que eu anunciei e que será apresentado publicamente dentro em breve. Não posso ainda dizer a data, mas temos já, um número significativo de viaturas preparadas para fazer a apresentação e lançar o projeto, que é aquele projeto de polícia automático, de reconhecimento automático de matrículas. Nós, na realidade, já temos viaturas equipadas, prontas a começar esse trabalho, que estão em teste piloto e será feita a apresentação pública dentro em breve. Posso dizer que até ao momento os resultados que temos obtido são bons. São viaturas que procedem a um reconhecimento automático de matrículas para lutarem justamente contra o roubo de automóveis. Finalmente, em relação à Polícia Municipal de Lisboa. Em relação à Polícia Municipal de Lisboa, a resposta simples à pergunta simples que o Sr. Deputado Nuno Magalhães colocou até aqui é zero. Não foi transferido até hoje nenhum elemento da Polícia de Segurança Pública para a Polícia Municipal. Mas há algo em que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e eu próprio temos estado sempre de acordo. É que a transferência não se pode efetivar com prejuízo para as funções de segurança da Polícia de Segurança Pública. Ou seja, quando houver um protocolo e quando se tornar possível uma transferência, será sempre, não 200, o número é inferior, mas enfim, não há protocolo celebrado, mas será sempre de elementos da PSP que já hoje estão ligados ao trânsito. Que já hoje estão ligados à divisão de trânsito. Se houver uma deslocação de elementos, porque, como sabem, a PSP, a Polícia Municipal de Lisboa e do Porto, vivem exclusivamente elementos da PSP. Quando houver um reforço, uma nova transferência, será com elementos que venham do trânsito. Portanto, isso não enfraquece a Polícia de Segurança Pública, porque é um movimento acompanhado de uma deslocalização, de uma descentralização de competências em relação a estacionamento e em relação à regulação do trânsito. Trata-se de competências que antes eram exercidas pela Polícia de Segurança Pública e queremos que sejam predominantemente exercidas pela Polícia Municipal, justamente para a Polícia de Segurança Pública se ocupar de outras missões que são mais relevantes em termos de segurança. Bom, senhora deputada Helena Pinto, se temos um pensamento sobre os patrões da criminalidade e sobre a criminalidade, bom, eu acho que temos um pensamento e temos pensado sobre isso. Eu gostaria aqui de dizer, sem entrar num tom intimista, o seguinte. Desde há muitos meses, eu falo semanalmente com todos os dirigentes máximos dos serviços e forças de segurança. À segunda-feira, falo com eles, almoço com eles, e temos uma troca de informações e de opiniões sobre o que se passa em matéria de segurança e criminalidade muito aberta e muito produtiva. E, portanto, é óbvio que vamos apreciando desta forma sistemática e temporizada a evolução da segurança e da criminalidade. É evidente que essa reflexão se faz de uma forma institucional também no Gabinete Coordenador de Segurança, sob os auspícios do Secretário-Geral, do Conselheiro Mário Mendes. Aquilo que nós temos podido concluir é que, na realidade, é necessário reforçar o combate à criminalidade violenta e grave. E, por isso, o meu discurso é muito orientado para as medidas que temos tomado nesse domínio. Reforço do dispositivo, reforço da formação, segurança comunitária, programas de videovigilância, todo ele é muito virado para aí. É evidente que as causas dos crimes são complexas, como a senhora deputada também diz com alguma frequência, mas no âmbito do Ministério da Administração Interna e do Sistema de Segurança, cabe-nos lutar contra as causas, mas também contra as consequências. O nosso discurso não é apenas compreensivo ou explicativo. Tem de ser um discurso de prevenção e repressão do crime. Eu creio que temos feito sempre progressos na resposta das forças de segurança. E se tivermos uma visão diacrónica um bocado alargada, a 10, 20, 30 anos, reconheceremos fatalmente que hoje as polícias portuguesas têm maior capacidade de resposta do que tinham anteriormente. Reparem, por exemplo, hoje o que se pede a um oficial de polícia é, sem dúvida, muito mais do que se pedia há 30 anos. Hoje um oficial de polícia é uma autoridade de polícia criminal, com competências próprias dadas pelo Código de Processo Penal, para além de ser um gestor de homens, para além de ser uma pessoa que tem de compreender tudo a propósito da manutenção da ordem pública. Quando eu elogio, por exemplo, as forças de segurança, não faço com linguagem retórica, faço de forma genuína. porque têm respondido bem e não é verdade que não estejam motivados. Em geral, estão motivados e têm respondido bem estes fenómenos e esta mudança de padrões de criminalidade. Em relação aos números, também queria dizer o seguinte. Há uma coisa que me tem preocupado sempre e em que eu creio que podemos dar passos para melhorar, que é as nossas estatísticas de criminalidade. Neste momento está constituído um grupo no âmbito da Secretaria-Geral de Segurança Interna, dirigido pelo Secretário-Geral, pelo Conselheiro Mário Mendes, com representantes das forças, com representantes da DGPJ também, pretendemos chamar também o Instituto Nacional de Estatística para melhorar o nosso conhecimento da realidade criminal. Isso é essencial. Eu não vou repetir aqui exemplos que já dei, por exemplo, sobre aborto e sobre outras matérias. Sim, sim, violência doméstica. Eu sei que há vários exemplos que podem ser dados sobre o caráter insatisfatório das nossas estatísticas. Temos de melhorar as nossas estatísticas, temos de melhorar os nossos relatórios de segurança interna. Isso é uma peça essencial também para conhecer a realidade, para aprovar as políticas mais corretas. Estamos a trabalhar nesse sentido. E este ano é um ano em que creio que podemos dar um salto nesse domínio. Creio que o relatório do ano que vem pode ser, francamente, um relatório melhor com o trabalho desta Comissão. Bom, relativamente às campanhas contra as armas, nós temos várias coisas programadas. Por exemplo, vamos ter uma sessão pública de destruição de armas apreendidas, que eu creio que tem um valor simbólico muito efetivo. Não, nós temos toda a possibilidade legal de destruir armas apreendidas. Vamos destruir armas apreendidas. Bom, prometo invocar a insistência da senhora deputada na sessão pública. Bom, não estou a brincar. Bom, vamos também incluir um módulo, vamos incluir uma valência contra a posse ilegal de armas e esta cultura de violência no âmbito do programa Cidadão Responsável, o programa que vamos desenvolver com as forças de segurança. E, evidentemente, vamos desenvolver todas as campanhas de sensibilização que forem oportunas em conjugação com as forças de segurança e, nomeadamente, com o Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna. Bom, por fim, quanto aos contratos locais de segurança, eu acho que no essencial já respondi. Quanto ao diálogo com as forças de segurança, também já respondi, e especificamente quanto ao estatuto. Senhor deputado Ricardo Rodrigues, bom, eu creio que, de facto, todo o nosso raciocínio se faz através de comparações, de raciocínios, de analogia, e é disso que nós tratamos. O que nós pretendemos saber é se no fim desta legislatura, no fundo, estamos mais preparados para responder aos fenómenos da criminalidade do que antes, no plano legislativo, no plano institucional, no plano das forças de segurança. Eu diria sim. Diria sim, com todo o distanciamento que é possível ter em relação a mim próprio como ministro, diria sim. Porquê? Porque temos leis adaptadas à nova realidade criminal. A Lei de Segurança Interna, a Lei de Organização da Investigação Criminal. Temos leis que implicam mais os órgãos de soberania na política criminal, as leis de política criminal. Temos leis mais orientadas para o combate à criminalidade violenta e grave, a Lei das Armas. Porque temos um sistema de proteção civil, sem dúvida, melhor preparado para proteger a floresta portuguesa. Porque temos progressos que têm vindo sempre a registar-se em matéria de segurança rodoviária. Porque no domínio da tecnologia, do programa tecnológico do Ministério da Administração Interna, demos passos muito importantes em matéria de segurança de documentos e de segurança de fronteiras. portanto não tenho dúvida. Claro que há uma outra especulação, poderíamos ter ido mais longe. E nesta outra conversa não há prova empírica que resista. Tudo se passa num plano de intuições e de convicções e de juízos de fé. Eu creio que não aproveitamos mal o tempo, nem as circunstâncias. E, portanto, o sistema de segurança fica mais fortalecido, mas tem de continuar a sê-lo no futuro. Porque a criminalidade e a segurança colocam sempre também novos desafios. Em relação à prisão preventiva, eu creio que já respondi. Em relação aos focos florestais. Em relação aos focos florestais, reparem, de vez em quando há pessoas que perguntam, e a comunicação social também se interessa compreensivelmente, sobre quais serão as condições climatéricas daqui a um mês, dois meses, três meses. E eu também. Há uma coisa que não faço. Não abro aves para ver as entranhas, para ver se percebo como é que vai ser o verão deste ano. Mas pergunto à Autoridade Nacional de Proteção Civil. E o que nós sabemos, através do Instituto de Meteorologia, é que as previsões são sempre a curto prazo. São dias. Nunca é possível fazer previsões longas de meses. Portanto, nós temos de estar preparados. E estamos. Temos, para a fase de maior risco, um conjunto de cerca de 10 mil homens, de cerca de 2 mil viaturas, de 56 meios aéreos. Temos hoje, como eu costumo dizer, um exército disciplinado na proteção civil. Naquilo que depende de nós, estamos a fazer tudo. Quanto às condições climatéricas, enfim, quem for mais religioso pode rezar, mas isso não depende, na realidade, de nós. Depende de algo que é exterior à nossa vontade. Bom, at last but not at least, o Sr. Deputado António Filipe fez hoje uma pergunta só sobre o recenseamento eleitoral. Bom, em relação ao recenseamento eleitoral, eu vou já passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Adjunto e da Administração Interna, ao Dr. José Magalhães, mas só queria dizer o seguinte. Primeiro, em linhas gerais, considero que esta ideia de passar ao recenseamento automático é uma boa ideia, e é um progresso efetivo. O que resultou do cartão do cidadão, tal como disse o Sr. Deputado António Filipe, é perfeitamente razoável e aproxima a realidade eleitoral democrática da realidade de residência. Nós temos cooperado sempre com as juntas de freguesia, no domínio da formação, e continuaremos a cooperar. E o sistema de informação e gestão do recenseamento eleitoral foi, naturalmente, aprovado aqui por este Parlamento e constituiu um progresso em relação ao casuísmo local que implicava ainda mais erros. Mas passaria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, para acabar.
Tem a palavra então o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Colegas. Esta observação com que o Sr. Ministro sintetiza a apreciação positiva que julgamos que o SIGRE, o Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral, merece, é facilmente argumentável e demonstrável. Eu julgo que nós conseguimos discutir e aprovar por unanimidade o diploma e fizemos nesta comissão e em interação muito profícua entre todas as bancadas parlamentares e o Governo, porque o projeto foi colocado em cima da mesa sem nada escondido, portanto, o projeto tecnológico estava em lançamento e nós estávamos a criar a base jurídica habilitadora, sem a qual seria, obviamente, impossível ativar o que quer que fosse de uma boa ideia, e foi possível completar num período muito curto. Lembro que arrancámos para a parametrização legal no mês de março e o processo foi completado, digo, a nível do Governo, e o processo foi completado a tempo de o diploma entrar em vigor, ser publicado no mês de agosto, com promulgação muito urgente do Presidente da República e com enorme articulação interinstitucional, e já tínhamos o projeto tecnológico em lançamento para podermos ativar, como ativámos no mês de outubro, o carregamento do SIGRE. Não é uma tarefa tecnológica e operacionalmente fácil, nem banal. Trata-se de garantir que há uma migração
de mais de 9 milhões de registros. Ali verificou-se, aliás, que está num montante superior a esse teto que julgávamos existir na altura, e garantir que isso se faça segundo os parâmetros corretos para evitar taxas de erro e, sobretudo, expurgar erros decorrentes da anterior coexistência entre uma BDRE, que foi também uma obra habilitada por lei que passou por esta comissão, e o chamado Regifreg, ou seja, a proliferação de milhares de bases de dados de juntas de freguesia, tendo, por vezes, semelhanças em relação à BDRE, o que levava a Comissão Nacional de Eleições a ter que elaborar orientações para, em casos de assimetria ou divergência, não impedir o direito de voto de cidadãos extracadernos. E é assim que há uma deliberação aprovada e mantida para estas eleições, aprovada em 2005, por exemplo, pela última vez, havia deliberações anteriores, a garantir, em três pontos, a junção aos cadernos eleitorais, manualmente, de cidadãos que, por qualquer razão, tivessem sido excluídas dos registros de freguesia, mas estivessem na BDRE. Ainda é assim. E aplicámos essa orientação, porque nunca se consegue gestão da mudança instantânea e fácil. A palavra fácil é tudo o que não se pode aplicar nestas matérias e, portanto, é preciso ter regimes de salvaguarda. Os autarcas foram arredados do processo. Deputado António Filipe, é injusto afirmar isso dos autarcas e, naturalmente, da Direção-Geral de Administração Interna e do MAI. Desde logo porque a lei, que aqui foi aprovada, não arreda nem permite arredar os autarcas do processo. Apenas configura um papel diferente, pois temos licenciamento automático. A função dos autarcas tem que se reajustar para já neste período, que é o período de gestão da mudança, portanto, de arranque do SIGRE, é o primeiro período de vigência do SIGRE e ele teve a sua prova de combate no dia 7 de junho. Não, funcionou. O Sr. Deputado não pode imaginar o que seria funcionar mal o SIGRE. Não pode. E aliás, nem deve, porque o colapso do SIGRE no dia do ato eleitoral teria tido consequências, obviamente, desastrosas. E isso não aconteceu. Não houve colapso nenhum do SIGRE. O SIGRE manteve-se em funcionamento always on, durante todo o período do ato eleitoral, e isso permitiu milhares de queries, milhares de consultas por parte de autarcas que cumpriram muito bem o seu dever e ajudaram exemplarmente a utilizar esta ferramenta, porque não há ferramentas sem gente atrás. Em segundo lugar, o Governo não esteve aliado do processo de formação dos autarcas. A primeira medida foi precisamente formar os utilizadores, segunda medida, avisar toda a gente. A ação em relação aos utilizadores traduziu-se na formação em cascata de milhares de pessoas, com a colaboração do segundo nível das autarquias locais municipais e depois das freguesias, e essa formação em cascata, feita ao longo do primeiro trimestre, permitiu que no dia do ato eleitoral os autarcas soubessem o que era o SIGRE, como é que se entra no SIGRE, com a devida habilitação e autorização, e como é que se faz a interrogação. Previamente tinham tido a tarefa difícil de carregar, aliás, de descarregar, os cadernos eleitorais. E milhares de pessoas fizeram isso. E os cadernos foram descarregados e utilizados e impressos com articulação entre as autarquias locais do nível municipal e as freguesias. Esse trabalho feito é um trabalho no qual o micro é o sucesso e o falhanço do micro é o falhanço de todos. Isso, felizmente, não aconteceu. O SIGRE permitiu debitar e descarregar os cadernos eleitorais, distribuí-los, imprimi-los e usá-los com o controle dos vários partidos políticos, como deve ser e tem que ser. Segunda preocupação, avisar os eleitores. Cartas personalizadas para mais de 250 mil eleitores que tinham mudado de residência, segundo a nossa detecção. Pela primeira vez, o Sr. Deputado não pergunta onde é que foi arranjar o dinheiro, onde é que nós fomos arranjar o dinheiro para isso. Mas essas pequenas coisas, havia cartazes, saiba onde votar. Pois havia, Sr. Deputado. O Sr. Deputado chegou a apresentar um projeto de lei no sentido de fossem tomadas medidas. Não era preciso, dissemos nós, não é preciso. Nós vamos tomar medidas, algumas das quais o Sr. Deputado nem imaginava, como ter um call center aberto com o 808-206-200 para responder a milhares de chamadas de pessoas, o que aconteceu pela primeira vez na história eleitoral portuguesa e vai continuar nos próximos atos eleitorais, mas a notificação pessoal foi possível graças à colaboração entre o MAI e o Ministério da Justiça, que suportou os encargos dessa distribuição, o que foi, obviamente, muito importante. Mas, pelo nosso caminho e com as nossas verbas, criámos o site de recenseamento MyGov.pt, que permitiu, por exemplo, no dia do ato eleitoral, mais de um milhão e meio de queries, de interrogações, não lhe digo os milhões de hits, não é? Que foram muito importantes para haver respostas sobre os locais de votos de pessoas. O número do SMS 3838 e outros deste tipo ajudaram, naturalmente, a informar os eleitores. O Sr. Deputado pode imaginar o que teria sido sem esse tipo de questões. Em terceiro lugar, estamos a afinar a relação entre a plataforma do Cartão de Cidadão e o SIGRE. Sim, isso faz parte da gestão da mudança. Ou seja, estamos a detectar aí onde possa ter havido alocação errada de freguesias, foram atendidas reclamações de cidadãos que olharam para os cadernos eleitorais ou que foram consultar à net, à internet, o seu registro de inscrição eleitoral, e essas reclamações foram examinadas e atendidas pela Direção-Geral da Administração Interna. E agora que os cadernos reabriram, descongelaram, tornaram-se alteráveis, esse esforço continua e vai continuar até que eles congelem de novo e se tornem inalteráveis, com diretrizes exatas para reforçar a cooperação com as autarquias, para que não haja o tipo de disfunções de que o Sr. Deputado deu conta. E, portanto, nós continuamos, aliás, oficiosamente, a corrigir distorções desse género até o momento em que os cadernos tiveram que ser colocados à disposição dos autarcas para serem impressos e utilizados em termos operacionais. Não podíamos fazer outra coisa. Portanto, esse esforço vai continuar. A colaboração com os autarcas é preciosa. Eu tive a ocasião, aliás, de falar pessoalmente com muitos autarcas, para além da ANMP, da ANAF, etc, etc. Tivemos a colaboração de autarcas e das autarquias com os seus sites e com os seus boletins para a difusão da informação sobre como obter informação do local onde se vota, saiba onde votar, e vamos continuar a ter essa cooperação. Portanto, não temos nenhuma razão para, nessa matéria, exigir outra coisa que não o refinamento e a afinação do SIGRE, garantir a fidelidade da representação que ele contém com o universo eleitoral real e estar de olhos e ouvidos bem atentos a reclamações dos autarcas, dos cidadãos diretamente feitos. Portanto, se o deputado tiver a gentileza de me transmitir essas petições, elas irão direitinhas, todas as que receba, para a Direção-Geral da Administração Interna, e mais do que termos a possibilidade de equacionar uma anomalia, temos nas mãos a possibilidade de, e o dever de resolver qualquer anomalia. Para isso, repito, não se diga nunca que os autarcas estão aliados. O SIGRE é uma ferramenta que só vive do trabalho dos autarcas. Só que é uma ferramenta avançada, que utiliza meios de comunicação modernos, segura, que é alimentada pelos autarcas, vigiada pelos autarcas e usada pelos autarcas, e, portanto, não é possível conceber SIGRE sem autarcas. Tal como não há o Robocop, não há o SIGRE COP sem autarcas. O SIGRE só existe com autarcas atrás. Portanto, Sr. Deputado, essa preocupação é justa quando quer sublinhar a dimensão humana, mas é injusta quando subestima o poder da tecnologia. Portanto, é nisto que estamos empenhados, é esse o nosso dever e vamos exercê-lo até ao limite.
O Sr. Ministro já tinha terminado. Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado Adjunto da Administração Interna, José Magalhães. Creio que tu... Faz favor.
Sr. Presidente, deu-me a palavra para fazer uma pequena apostilha informativa sobre o SIGRE, mas eu sentiria-me muito mal se não dissesse numa sessão com esta natureza uma coisa apenas. Sr. Ministro, me permite. Eu julgo que, fazendo o balanço objetivo desta legislatura, vai avultar, não nos cabe agora fazermos, além daquilo que o Sr. Ministro fez, uma avaliação deste tipo, poderia sugerir um autoelogio. Mas eu julgo que há várias coisas que aqui discutimos durante muitos anos nesta primeira comissão e que eram e são grandes objetivos mobilizadores de todos, em relação aos quais há passos dados de grande utilidade e de grande importância. Por exemplo, o balanço desta legislatura inclui a criação de um operador de redes informáticas avançadas chamado Rede Nacional de Segurança Interna. Ela era uma espécie de santo grau impensável, dadas as fraturas e a política de compras avulsas. Isso foi conseguido. Inclui um operador de comunicações de emergência, chama-se Ciresp, 500 milhões de euros quase. Volume de capital e de recursos impensável para as ambições da segurança interna em eras precedentes. Um operador de meios aéreos, a EMA, ideia utópica. Não, é uma realidade. Uma máquina de procedimentos capaz de pilotar com êxito compras públicas com lisura, limpeza e economia. Concurso de helicópteros, limpo e conseguido. Armas, não faço sequer comparações prestigiantes com outras impossibilidades e concursos falhados, digo que este funcionou limpamente e eficazmente. Um sistema de vigilância costeira não se compra na loja aqui à esquina, é uma operação difícil. Comunicações móveis e já agora um fecho coerente de projetos tecnológicos, muitos deles inspirados na lógica Simplex, que alguns levam impossível na área da segurança interna. A segurança interna é complexa, tem que ser complicada para ser boa. Não é verdade. Pode ser simples na relação com os cidadãos e pode ser boa para quem trabalha nas forças de segurança, de onde a importância dos portais sociais da PSP, da GNR e de outros. E julgo, Srs. Deputados, que estas contribuições merecem não só ser acarinhadas, como a contribuição ativa, crítica e construtiva da Primeira Comissão, que tem nisso um papel absolutamente insubstituível. Muito os encorajou e muito será útil no futuro.
É bom. Até lá, Sr. Deputado Sandro de Grão.
Presidente, muito obrigado. Eu não posso deixar de ter uma segunda intervenção depois de ouvir este autoelogio tão pronunciado da parte do Sr. Secretário de Estado. Mas não foi um balanço, foi mais um autoelogio. E dizer que considero que duas respostas dadas a duas perguntas por mim formuladas são manifestamente insuficientes, Sr. Ministro. Relativamente ao posto da guarda, em Armação de Pera, eu vi uma fotografia e a placa que existe é nas instalações, nas próprias instalações do posto, é uma placa igual a qualquer prédio ou moradia ou de vivenda, no sentido que existe segurança privada, e não o contrário. E isto é de uma enorme gravidade. Sr. Ministro, não é nenhum cartaz de propaganda ou de publicidade da empresa em causa. E eu pedi, Sr. Ministro, que verificasse isto com mais segurança, porque isto é um princípio muito perigoso no que diz respeito à segurança do cidadão. Uma segunda questão, que não me satisfez a resposta, Sr. Ministro. É o SMS. Eu parece que estou a falar com os meus filhos. É o SMS. Ah, eu tenho essa fotografia. Não, é a placa de cima, a de cima. Sr. Ministro, é igualzinha a qualquer moradia ou qualquer prédio. É rigorosamente igual. Não, a outra questão tem a ver com
a ser distribuída por todos os grupos parlamentares.
A outra questão tem a ver com a vigilância costeira, Sr. Ministro. É muito rápido, Sr. Presidente. Tem a ver com a vigilância costeira. Neste momento existem 7 radares. Só 2 funcionam e funcionam mal. E isto por uma razão. Porque o contrato de manutenção terminou em dezembro de 2008 e desde dezembro de 2008 não tem havido manutenção dos 7 radares que fazem vigilância costeira. Sendo que, desde dezembro de 2008, caíram manifestamente os autos de ocorrência da Guarda Nacional Republicana e autos de apreensão de droga na costa portuguesa estão próximo do zero desde dezembro de 2008. Isto são elementos que atestam que a vigilância costeira, neste momento em Portugal, não existe. Era só isto, Sr. Presidente.
Obrigado. Se assim o entender, tem a palavra o Sr. Ministro Rui Pereira, da Administração Interna. Ministro da Administração Interna.
Bom, Sr. Deputado, eu estava aqui a ver porque nisto o método de São Tomé é bom ver para crer. E estou aqui a ver justamente no telemóvel, graças às novas tecnologias, a placa que foi colocada, eu não vou fazer propaganda à companhia, à empresa de segurança privada, mas que foi colocada por uma empresa de segurança privada no posto da GNR de Armação de Pera. Em primeiro lugar, há uma coisa que eu gostava de dizer às senhoras e aos senhores deputados. É que eu não conhecia esta situação, mas não é tão estranho como possam pensar. Quer dizer, não digam, o ministro não sabia que havia uma placa de uma empresa de segurança privada em Armação de Pera. Que escândalo! As coisas não são assim. Eu acompanho diuturnamente das forças de segurança, pode haver uma placa num posto de uma força de segurança em Armação de Pera e eu não saber. Não é isso que me impede de trabalhar 16 horas por dia e de acompanhar as forças de segurança. Agora, o facto de saber, realmente eu não estou interessado em mentir a ninguém, também compreendam isto. E, como é óbvio, informei-me, estou a ver a placa e sei o que se passa. O que se passa é... A empresa de segurança limitou-se a colocar o sistema de videovigilância. Ou seja, não há o que seria realmente bizarro elementos de uma empresa de segurança privada a velar pela segurança de um posto da GNR. Se isso fosse verdade, o meu grau de espanto seria diretamente proporcional ao do Sr. Deputado Fernando Negrão. Portanto, o que é que nós temos? Temos uma placa cuja felicidade é muito duvidosa, realmente, e eu tratarei disso, porque induz esta confusão, que diz que foi colocado um sistema de videovigilância por uma empresa especializada de segurança privada num posto da GNR. É isto que se passa em Armação de Pera, Sr. Deputado. Agora, em relação à segurança privada, deixo que lhe diga o seguinte. Em relação à segurança privada, nós não fazemos confusões. E durante esta legislatura também foi dado um passo que eu aqui quero recordar, muito importante, no sentido de disciplinar e moralizar a segurança privada. Fomos nós que criminalizámos o exercício ilegal da atividade. Porque antes queixava-se toda a gente que esse exercício ilegal, com certos fenómenos de delinquência à mistura em certas situações, escapava impune. E escapava impune porque os próprios não eram sancionados, eram as empresas que se aproveitavam dos seus serviços e que diziam que não os conheciam de sítio nenhum, quando inquiridas. Portanto, foi nesta legislatura também que foi criado um crime pelo qual são responsabilizadas pessoas singulares e coletivas. Bom, em relação à vigilância costeira, eu gostaria de dizer o seguinte. Na realidade, há aqui uma coisa que temos de distinguir, que são os contratos de manutenção e que são os contratos de reparação. Quando um sistema é projetado para continuar a viver no futuro, durante 5, 10, 15 ou 20 anos, tem de haver contratos de manutenção permanentes. Tem de se garantir que esses sistemas e esses radares vão durar durante um longo período. O que nós fizemos foi justamente não renovar contratos de manutenção, esses contratos correntes, porque o sistema vai ser substituído. Mas em todos os casos em que são detectadas as avarias são reparadas e os radares são colocados a funcionar. É essa a confusão que tem estado, aliás, na base de algumas informações menos corretas, francamente falando. Portanto, o que nós temos é um sistema que está a funcionar. Sempre que é detectada alguma avaria, trata-se da reparação. A própria Guarda Nacional Republicana, de resto, já teve a oportunidade de dizer que funciona. E em relação ao sistema novo, ao CIVIC, não está ainda a funcionar, como é óbvio. O que eu disse, recordam-se, é que justamente amanhã termina o período de audição prévia dos candidatos e a seguir será feita a adjudicação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não há mais questões. Antes de me despedir do Sr. Ministro, queria dizer aos senhores deputados o seguinte. A seguir à saída, Sr. Ministro, nós vamos interromper por 5 minutos, um intervalo muito breve. Temos de manter o quórum. Temos votações, por um lado, embora eu admita que sejam leis que vão demorar muito pouco tempo. Temos uma retificação e temos duas redações finais e, portanto, preciso cá de todos os partidos, por causa das redações finais designadamente, mas, como digo, é um intervalo de 5 minutos e vai demorar tudo isto muito pouco tempo, na minha perspectiva. Sr. Ministro, é esta a última reunião ordinária. Queria-lhe agradecer, em meu nome pessoal e da Comissão, estou seguro que interpreto todo o sentido da Comissão, toda a colaboração que o Sr. Ministro da Administração Interna, os senhores secretários de Estado consigo trabalham, toda a colaboração e disponibilidade que sempre deram a esta Comissão. Isso é uma tradição, vinha já do seu antecessor, vem de muito de trás, independentemente dos governos, enfim, o Ministro da Pessoa Interna, como o Ministro da Justiça, que mais trabalham com esta Comissão e que vem muito a esta Comissão, porque há sempre muitos casos, têm sempre esse espírito. Vossa Excelência interpretou também ao nível dos seus antecessores e, portanto, do meu ponto de vista, muito bem, independentemente, sem prejuízo, dos pontos de vista que aqui, como sabe, cada um tem nesta Comissão, mas que é uma Comissão muito aberta e que, apesar de tudo, reconhece que há trabalho, porque todos nós, em certas áreas, em áreas como esta da Administração Interna, que é uma área de soberania, obviamente que todos nós, no essencial, estamos virados para os mesmos objetivos. Isso não tenho dúvidas do CDE, do CDS ao Bloco de Esquerda, passando pelo PSD, pelo PCP, pelo PS e pelos Verdes, que aqui não estão neste momento, não tenho dúvidas nenhumas de que é esse o sentido. Eu admito que não haja nada de extraordinário que venha a suceder, pelo menos em comissão, no plenário nunca se sabe, o tempo é propício, para lhe dizer com franqueza, mas aqui admito que não, mas se houver, tenho a certeza que a Vossa Excelência não terá nenhuma dúvida em vir cá. O que quero desejar-lhe a si, que é o responsável também por essa área, e ao Estado que tem essa área, é que, apesar de tudo, o calor que se pronuncia não traga fogos que possam trazer muitos problemas ao país, porque o país já tem problemas que cheguem do meu ponto de vista. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Muito obrigado.